Palco Pajeú, um espaço para o talento cultural de nossa região. Poetas, cantores, repentistas, declamadores, músicos, o melhor da nossa identidade cultural. Palco Pajeú, incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco. Apresentação, Alexandre Moraes.
Eita, para muita gente, o ano já vai no final do segundo mês. Para outros, só começou ontem. E para outros, só começa mesmo segunda-feira. Afinal, ainda tem carnaval, Ney Gomes.
Ainda tem festa, sempre tem festa no palco Pajeú, Alexandre Moraes. Por aqui, a arte não para.
Palco sempre lindo, sempre cheio de estrelas. E hoje tem mais duas aqui com a gente.
Como sempre, a gente abre o programa com música. Hoje vamos abrir direto com músicas de um dos convidados. Quem canta é Val Patriota, lá de São José do Egito.
A letra é de Zé Adalberto, lá de Itapetim.
E o título é ele próprio, Caboclo. Caboclo nativo.
Eu sou do tempo que o pajéu tinha água, que mulher usava nada pra engrossar o vestido, que se o sujeito ofendesse uma donzela, era arriscado o pai dela quebrar o seu pé do vidro. Eu sou nativo, seu doutor, eu não lhe engano, não tenho nada contra o ritmo americano, mas só canto a minha terra, sou forró de pé de serra, sou caboclo, sou cigano. Mas só canto a minha terra, sou forró de pé de serra, sou caboclo, sou cigano. Eu sou do tempo que corre tiver um murro, matou tucelava o burro pra avisar um forró, que o tocador, depois do terceiro gole, dava sopapo no fole e amassava o paletó. Eu sou nativo, seu doutor, eu não lhe engano, não tenho nada contra o ritmo americano, mas só canto a minha terra, sou forró de pé de serra, sou caboclo, sou cigano. Mas só canto a minha terra, sou forró de pé de serra, sou caboclo, sou cigano. Eu sou do tempo que papa figa assustava, que carão adivinhava que cangaça era divisa, que a porta era só segura no ferrolho, e até o rabo de olho valia como uma pisa. Eu sou nativo, seu doutor, eu não lhe engano, não tenho nada contra o ritmo americano, mas só canto a minha terra, sou forró de pé de serra, sou caboclo, sou cigano. Só sei cantar minha terra, sou forró de pé de serra, sou caboclo, sou cigano. Eu sou do tempo que corre tiver é o burro, matuto selava o burro pra avisar o forró, e o tocador, depois do terceiro gole, dava sopapo no fole, que amassava o paletó. Eu sou do tempo que papa figa assustava, que carão adivinhava que cangaça era divisa, que a porta era só segura no ferrolho, e até o rabo de olho valia como uma pisa. Eu sou nativo, seu doutor, eu não lhe engano, não tenho nada contra o ritmo americano, mas só canto a minha terra, sou forró de pé de serra, sou caboclo, sou cigano, só sei cantar minha terra. Sou forró de pé de serra, sou caboclo, sou cigano, eu só canto a minha terra. Sou forró de pé de serra, sou caboclo, sou cigano, só sei cantar minha terra. Sou forró de pé de serra, sou caboclo, sou cigano.
Música e poesia do Pajeú, aí é originalidade a toda prova.
É o canto e encanto da nossa gente e da nossa arte.
No palco, Pajeú, doce embalo das Severinas. Música também de Zé Adalberto.
O beijo que você me deu.
Depois de conhecer teus lábios, abri mão dos favos que outros beijos têm. Em tua boca eu me deleito, te amo e prometo não beijar ninguém. A lua quando apareceu, que te viu, mas eu bem agarradinho, fez logo um véu especial pra não pegar mal o nosso carinho. Porque a lua sabe bem que quem ama gosta de um beijo escurinho. O beijo que você me deu já era meu, já era meu. Você me deu jurando que era seu, mas já era meu quando aconteceu. O beijo que você me deu já era meu, já era meu. Você me deu jurando que era seu, mas já era meu quando de conhecer teus lábios, abre mão dos favos que outros beijos têm. Em tua boca eu me deleito, te amo e prometo não beijar ninguém. A lua quando apareceu, que te viu, mas eu bem agarradinho, fez logo um véu especial pra não pegar mal nosso carinho. Porque a lua sabe bem que quem ama gosta de um beijo escurinho. O beijo que você me deu já era meu, já era meu. Você me deu jurando que era seu, mas já era meu quando aconteceu. O beijo que você me deu já era meu, já era meu. Você me deu jurando que era seu, mas já era meu quando jurando que era seu, mas já era meu quando aconteceu. O beijo que você me deu já era meu, já era meu. Você me deu jurando que era seu, mas já era meu quando
simbora com mais um palco, Pajeú. Esse é o programa de número 17. Se você perdeu algum dos programas anteriores, é só acessar nossa página no Facebook. Tem tudo lá.
Exatamente. Acesse www.facebook.com/palcopajeú e veja fotos, mensagens e o vídeo inteiro de todos os programas já realizados.
Para assistir ao vivo pelo Face, é só acessar a página da Rádio Pajeú. A gente está lá agorinha, como numa televisão.
E essa transmissão em vídeo tem mais um grande serviço. Tem janela de Libras, que é para ninguém, ninguém mesmo, ficar sem nos acompanhar.
Acompanha e manda mensagem. A internet está falhando um pouco aqui, mas vai mandando. Manda no Zap ou no Face, que a gente está aqui para te ler ou te ouvir. Só lembrando que a mensagem deve ser curtinha, tá bom? Que é para dar tempo a gente ouvir todo mundo. Simbora, Ney, quem somos nós?
Ney Gomes e Alexandre Moraes na apresentação, Leandro Simões na técnica de som, André Luiz e Cláudio Gomes nas imagens, Valéria Moura e Aline Rodrigues na tradução em Libras.
O palco Pajeú tem incentivo do Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura, Governo do Estado de Pernambuco.
A produção executiva é da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios. A direção de programação é de Nil Júnior. A produção é de Alexandre Moraes.
E quem é esse Zé Adalberto que a gente já anunciou que tá por aqui, hein?
É o poeta do Caroço do Juá, compositor, escritor, cordelista, glosador e um quase tudo quando o assunto é poesia.
Tem outro, quem é o outro?
Mas o músico carranaibano, um cara que manda muito bem nos instrumentos de corda, canta muito e tá fazendo bonito na nova cena cultural do Pajeú, o meu amigo Thiago Souza.
Maravilha, já teve aqui outro momento, já nos deu alegria, veio aqui junto com o Jonathan Malaquias, né? E hoje vem como ele mesmo, né? Veio de companhia e hoje vem acompanhado, né? Trouxe o companheiro aí que faz a percussão, faz o carron. Como é o nome dele?
Alex Gonzaga.
O Alex Gonzaga, beleza. Nome de artista, rapaz. Forte, bacana. Vamos conversar com esses cabas tudo. E Zé Adalberto também não veio sozinho, não, viu? Trouxe o esteiro aqui. O Gislândio Araújo, poeta Gislândio Araújo, escritor, glosador também. É outro personagem para um próximo programa, mas já veio hoje aqui fazer com a gente, junto com o Zé Adalberto. Os dois são lá da cabeceira, né? Zé Tapetinho e ele vizinho lá em Brejinho. Vieram juntos, tá certo, para andar bem acompanhado. Um abraço para Edna Lúcia, que já tá ouvindo a gente desde o primeiro instante. O pessoal que já vem aqui mandando zap, mandando mensagem. Olha aqui o Juliano Estacionamento. O que é Juliano, rapaz? É a primeira mensagem que ele mandou para mim, viu?
Olha, Juliano.
Manda aí, diz aí, meu irmão.
Bom Vitor, Rádio do Pajeú, bom Vitor, ouvido da Rádio do Pajeú, bom Vitor, Alexandre Lara. Alexandre Lara, aqui é Juliano Estacionamento. Alexandre, eu queria que você fizesse um favor para mim aí. É porque um cliente meu, ele pegou o capacete e trocou o capacete por outro. A pessoa que era o dele, levou do rapaz.
Oxe.
Aí eu tô com um capacete aqui. Eu não sei que pode ser e não sei, de Juliana. Porque ela saiu, tava lá na frente, passando o cliente.
Sei.
E um capacete que eu tô aqui é preto. Quem for desse capacete preto, tem contato comigo.
Pronto.
Obrigado, Alexandre Moraes.
Valeu, tá aí o serviço, mais um serviço do Juliano Estacionamento, né? Então, se você perdeu o capacete, já tá achado, viu? Tá com o nosso Juliano, pode procurar. E aqui quem é?
Boa tarde, querido.
Chega, amigo.
Aqui no bairro da Ponte.
É de...
Olha, eu vou mandar um alô aqui essa semana, com mais duas semanas que eu não mando meus alôs.
É verdade. Alô
no Boge. Maria José Carvalho, Neuza Lopes, Leila no Leitão, Marleide na Rua Nova. E todos que estiver na escuta, depois eu mando também para novos outros, para o zap não ficar muita gente. Então, um abraço, querido, para você. Um mundão de alegria e de felicidade. Ele está aqui no bairro da Ponte.
Valeu, tchau, tchau. Meu amigo. Um abraço para você. Obrigado pela companhia de sempre. Igual a Luciano, lá de Brasília, que está sempre ligado, né? É o Luciano Bezerra, mandando um abraço para a mãe dele, lá no bairro Padre Pedro Pereira, e a todos da Pajeú. Aqui também com a gente é um áudio, vamos ouvir.
Quero mandar um alô para vocês aí do rádio.
Sim.
E a todos que estão na escuta do seu programa. Valeu, Negão. Quem fala aqui é o José Paulo da Cachoeira do Cancão.
Olha aí o José Paulo da Cachoeira do Cancão, que está no Rio de Janeiro. Que maravilha. Olha aqui mais um áudio.
Boa Cadê? Tarde, Alexandre Moraes.
Boa.
Aí, do Partido Afogadinho Gaveiro, Sebastião Ramos. Eu quero oferecer o programa anterior de vocês aí, a Dona Cícero do Leite. Nosso amigo aí, Casimiro. Eu vou cantar um verso. Agora, feito na hora. Quando souberem a notícia que Sebastião Ramos morreu, pode saber que num mundo assim mesmo se perdeu, o nosso Brasil não cria um poeta igual eu. Só felicidade a você, Alexandre Moraes, a todos os poetas, viu?
Valeu, Sebastião, um abraço pra tu, poeta. Obrigado, meu compadre Wagner também tá escutando a gente, trabalhando e escutando, né? Tá lá na capotaria. Um abraço pra tu, pra todo mundo que tá por aí ao teu lado. Olha aqui, meu xará, o pé de serra, olha.
Um abraço forrosado para os poetas aí, para Alexandre Moraes, Zé Adalberto, Tiago Souza. Um abraço forrosado de Alexandre Petserra, meu poeta, diretamente de João Pessoa, na Paraíba, viu? Escutando aqui esse show de canto, esse show de poesia. Tamo junto, meu poeta Alexandre Moraes.
Valeu, meu poeta. Logo, logo tu vem aqui no Pajeú, né? Eu venho para cantar, para dizer verso ou para morar, né? Ele tá doido para vir para cá, rapaz. Tamo esperando abrir uns caminhos aí para Alexandre vir para cá. Um abraço para tu, meu poeta. Aqui pelo Face também, muita gente acompanhando. Jailson Mariano, um abraço para tu. Maciel André também dando parabéns pelo programa. E o Alexandre Pé de Serra tá lá e tá cá, né? Lá pelo Zap mandou mensagem e aqui pelo Face tem a facilidade de estar assistindo, vendo as imagens como se fosse uma televisão. Zé Adalberto do Caroço do Juá. Que história é essa desse Caroço do Juá, Zé Adalberto? Prazer recebê-lo aqui, meu irmão.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Pajéu. É gratificante poder estar aqui e agradecer ao nosso amigo, poeta, parceiro, irmão Alexandre Moraes, pela honra de nos convidar lá da cabeça do Pajéu.
Do Pajéu.
Pois é.
E esse Juá?
Rapaz, eu sou oriundo do sítio Juá, município de Itapetim, lá Pernambuco, aqui próximo, né? Uhum. E para não fugir às origens, os primeiros versos que eu fui rabiscando sem nenhuma pretensão, e acabou virando o livro No Caroço do Juá. Então, por isso que a gente deu esse título, No Caroço do Juá, para ficar, para vir a calhar com a minha região.
Que ano foi esse livro, Zé? No Caroço do Juá é um dos clássicos, né, da literatura pajeuseira, né? Era uma época até que não era tão fácil. Quer dizer, ainda hoje não é tão fácil publicar, mas naquele tempo era mais difícil ainda, né, Zé?
Falar em clássico, tomara que seja.
Mas é, todo mundo que busca, que conhece a poesia, procura ainda o Caroço do Juá, porque é uma das referências mesmo.
Rapaz, esse livro tem coisa nele de 92, até antes. Mas ele foi lançado mesmo em 2005, em dezembro de 2005.
Parece que foi ontem, mas nem tanto, né?
Ainda tem uma procura boa. A gente fez duas edições, depois teve uns amigos lá no Piauí que ainda fizeram alguma coisa por ele. Mas acabou e o pessoal ainda procura hoje, eu acho interessante. E uma coisa boa é que quem empresta, o cara não devolve. Eu acho isso muito bom.
Livro ninguém devolve. Velho, livro tem disso. Diz que livro e disco tem disso. Né? A gente empresta e corre o risco maior de não tê-lo de volta. Ô Zé, agora vamos lá. Sim, ainda essa questão do Caroço do Juá é interessante, porque aí foi o título do teu livro e você acabou, você mesmo gosta muito de utilizar essa alcunha, né, de Zé do Caroço do Juá, e muita gente faz essa referência. E lá na frente, em outro livro, você acabou usando o personagem, não foi? É no livro do circo, não é isso?
No livro do circo, exato.
Conta essa história aí.
Exato, antes eu quero dizer...
É outra fase tu ali de escritor, né? Era um livro mais infantil, né?
Um livro mais infantil. Por encomenda da nossa amiga Rosa Cleide Marques, a quem a gente deve muito, né?
Claro.
Pessoa bacana.
Demais.
Bom, mas eu quero fazer justiça. Esse título, No Caroço do Juá, foi o prefaciador quem sugeriu. É o nosso amigo intelectual Saulo Passos, é um grande apologista, poeta lá de Itapetim.
Sim, conterrâneo lá.
Eu quero registrar isso aqui.
Quando ele foi fazer o prefácio, o livro não tinha título ainda, não?
Tinha não, nada, não. Tinha várias sugestões, mas ele disse, Zé, era uma coisa bem da terra, bem mato. Eu liguei, tá um peixe aí.
A força do Juá.
Aí pegou bem, pegou demais.
E o Juá é uma grande referência, por sertanejo como um todo, por nordestino, e você já tem o sítio Juá.
É um símbolo de resistência, né? E essa questão, volta na sua pergunta aí. Aí, depois desse livro infantil que a gente lançou, me parece que foi em 2012, O Circo do Meu Sonho, né? Uhum. Como eu já tinha um livro sobre circo, também encomendado por Rosa, lá em São Paulo, que era Real ou Imaginário, Circo é Diversão. Inclusive, eu estou com eles aí. Aí, ela pediu, uma outra editora queria um livro falando sobre circo. Aí ela disse, agora só que você tem que usar um totalmente diferente do que você usou, e vai ser difícil. Eu passei uns 10 dias batutando. Aí criei um personagem, mais de um personagem, né? Inclusive um chamado Zé do Caroço.
Mais um era o Zé do Caroço.
Zé do Caroço, que sou eu, né?
O próprio.
Para quem conhece o Caroço do Juá, associa. Quem não conhece, passa desapercebido, né?
Uhum. Mas saiu muita pergunta também, porque esse nome, Zé do Caroço, Zé do Caroço, e aí era bom quando você explicar, você acabava contando um pouco de tua história, né?
Verdade.
E aqui a gente esmiuça muito isso, Zé, é um programa que a gente esmiuça a vida do caboclo toda. E vai lá pra origem, porque muita gente conhece, admira e acompanha o Zé Adalberto, poeta, o atual, o que faz trabalhos brilhantes, escrevendo, declamando, glosando. Mas, e a origem do Zé? Vamos voltar lá para o teu tempo de Juá, lá. Como foi tua origem? E naquele momento já tinha ali, na criança, o menino Zé Adalberto já tinha contato com poesia? Como foi que a poesia apareceu?
Não, eu não tinha contato nenhum com poesia, mesmo porque o acesso à informação, a livros, naquele tempo era impossível. Imagina na região pobre como eu morava. Mas tinha um rádio Campeão Alvorada, meu pai comprou antes de eu nascer, e quando eu nasci, esse rádio já estava lá, e vez por outra ele sintonizava numa cantoria, e eu também comecei a gostar daquilo, daquele som, daquela sonoridade de rimas, e eu disse a mim mesmo, rapaz, eu acho que eu sei fazer isso. Se eu tinha uns 16 anos, 15 anos...
Já estava um rapazinho.
Estava um rapazinho na roça... Dificilmente ia na cidade. Um cara da roça e ficava ouvindo esse rádio e ouvi muito Ivanildo Vila Nova, Severino Feitosa, o próprio Moacir Laurentino, Sebastião da Silva, Zé Gonçalves, em rádios, porque naquele tempo não tinha energia. Energia elétrica, né? Aí a interferência não havia. Você sintonizava num programa meio-dia, no programa de viola em Fortaleza, em Caicó, em Campina Grande, em Patos, em Caruaru. Era impressionante.
Conseguia sintonizar
e aquilo...
E a noite melhorava ainda mais.
A noite ainda melhorava mais. Parece que o vento trazia mais para perto da gente. Era impressionante.
E aí está mais um depoimento, Ney. Está vendo? A gente, esse programa, ele é cultural, mas é também para a história e para a memória do rádio. E aí mais um depoimento da influência do rádio na vida da nossa arte.
E tem um livro dele aqui que mostra, né, na capa, né, que é o cenário de...
Cenário de Ruedeira.
Tem um rádio aqui.
Tem um rádio, exato, é. É também para valorizar.
São cinco livros, né, Adalberto?
São cinco livros,
tem três aqui para criança, parece, o Circo dos Meus Sonhos, que eu estou vendo aqui,
o Circo dos Meus Sonhos.
Amizade.
Amizade, Apelo e Pena, que também é um livro infanto-juvenil.
E Real, Imaginário,
Circo. Circo, a Diversão, também para criança.
Você escreveu para criança?
Foi para criança.
Muito bem.
Que é um mercado mais acessível, que a gente teve muita oportunidade com o Ginaldo, foi, Alexandre?
Foi, sem dúvida.
E aqui é um DVD?
Isso aí foi um trabalho de um rapaz que terminou o jornalismo e defendeu a tese dele, e juntamente a FUNARP fez entrou no edital e conseguiu aprovar um projeto, e uma vez ele disse, um dia eu vou contar a sua história. Ele tinha uns 10 anos, e quando foi com 20 e poucos anos, ele contou mesmo, né? Fez um documentário, um curta-metragem, e colocou esse título aí, O Poeta do Pajeú, que são 15 minutos de filme.
E o poeta de certa Pajeú forma, é o mesmo Zé do Caroço.
O mesmo Zé do Caroço. E eu peço até desculpa aos poetas do Pajeú, porque eu sou apenas mais um.
Mas é bom demais escrever para criança, né?
É ótimo.
O imaginário parece que flui melhor, né?
Com certeza, com certeza. A poesia convencional, ela é linda. Só que... essa, para a criança, requer um cuidado maior,
nas
suas palavras, com a questão do preconceito.
E tem a criança tem outra imaginação,
exato,
né?
É muito melindroso, mas ao mesmo tempo é muito educativo e a gente se melhora muito também.
É bom.
Ou pelo menos acha que se melhora.
Aproveitando essa ideia do filme aí, Zé, do vídeo, o DVD, né? O Poeta do Pajeú, que é abordando justamente tua vida, teu trabalho. E aí essa semana a gente está numa vibração fantástica, Afogados e o Pajeú como um todo, pela repercussão nacional que nós ganhamos em função do time aqui, né, do Afogados, pelo feito aí na Copa do Brasil, um campeonato nacional em cima de um time tradicionalismo do Brasil.
Muito forte.
E aí a gente deu essa espalhada aí, o que tem de imprensa do Brasil inteiro abordando isso é uma maravilha e todo mundo comemora, de certa forma, porque não é natural a gente estar no cenário da mídia nacional, ainda mais por assuntos bons, né? Geralmente chegava lá por tragédia, por seca,
exatamente,
por essas coisas. Mas vocês lá de Itapetim e nós também de Pajeú temos outro grande mérito agora recente, que é o filme lá do Jefferson Souza, né? O Poeta Analfabeto.
Leonardo Bastião, poeta analfabeto.
Em cima da vida do Leonardo Bastião. E ali não foi só nacional, né? Foi internacional.
Internacional,
né,
em vários países. Ele conseguiu sensibilizar aquele povo, conseguiu chegar com a sua linguagem de terra, de mato, de passarinho, conseguiu tocar. Ele tem uma lupa no pensamento, no coração, que ele vê mais do que todo mundo. É um João Paraibano no estilo dele, entendeu? Eu admiro demais, porque o camarada que não escreve nada e apenas arquiva mentalmente e consegue burilar, consegue enxergar de uma forma tão precisa, é impressionante merecidamente, né? E ele está mundialmente conhecido merecidamente.
Pois é, e aí foi fantástico essa visão também do Jefferson, né? O Jefferson, que é jornalista, é recém-formado, e aí entrou no mundo do cinema e percebeu essa grandeza do Leonardo Bastião, fez esse filme. Vamos trazer Jefferson para cá qualquer dia para isso. E aí o filme Leonardo Bastião, é o poeta analfabeto, ganhou vários prêmios aí Brasil afora e até em outros países também, né?
Isso.
E agora, para nossa alegria, viu, tá liberado, ele jogou no YouTube, né? Então a gente pode acompanhar no YouTube agora, né?
Pode, eu tô até com ele aqui no celular, posso passar para vocês.
Que coisa boa. Grau. Então tanto você pode pedir para o Zé Adalberto, como também pode acessar direto no YouTube, Leonardo Bastião, o poeta analfabeto, uma produção lá de Tapetinho, o Leonardo é de Tapetinho, o Jefferson, o cineasta, é de Tapetinho, e esse foi um filme que ganhou vários prêmios aí, mundo afora, levando também o nosso nome, a nossa arte, e o Pajeú. Zé, daqui a pouco tu já vem conversa aí.
E teve
o que mais?
Jefferson é o filho do nosso Bernardo Ferreira, popular Garapa, que é um camarada, é o Garapinha, né? e Bernardo, o pai dele, foi o responsável por essa aparição do Leonardo, porque ele foi a primeira pessoa a gravá-lo e postá-lo, porque ele é uma pessoa muito arisca, muito recuada lá no ambiente dele, e foi difícil, mas já foi através de Bernardo que Jefferson
conseguiu fazer tudo isso. Então não pode trazer Jefferson aqui sem trazer Bernardo.
Não, diga, tem que trazer assim, o Garapa, que é um homem doce, né?
E é um dos grandes divulgadores de Tapetinho também, né? Porque o que aquele homem publica de foto, de imagem,
ele
de
faz
vídeo,
por amor.
É um grande documentarista, realmente. Valeu, Zé. Daqui a pouco a gente quer ouvir verso teu, vice. Guarda aí uma primeira poesia aí pra gente dizer pro povo daqui a pouco. Tiago Souza. Trabalhou muito no carnaval, bichinho? Porque tu passou aqui, quando tu veio com o Jonathan, era final de ano. E aí tu passou aqui no programa, tava com uns 5 dias que tu não ia em casa e tinha mais 5 dias de agenda pra frente.
Ele mandando um alô por aqui, né? Mandando um alô.
O carnaval foi da mesma pegada, meu irmão?
Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Alexandre, Ney, Zé Adalberto. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Rapaz, o carnaval foi maravilhoso pra mim. Trabalhei os 4 dias e deu pra curtir, né?
Deu pra brincar.
É bom.
Deu pra fazer dois.
Deu, porque a gente que é músico, a gente perde sempre as melhores datas do ano, né?
Quando todo mundo tá brincando.
Começando com o fim de ano que entra no primeiro dia do ano, então já conta, né? Então a gente sempre toca Réveillon, a gente tá sempre afastado da família. Mas aí vem Carnaval, vem São João, enfim, várias festas. Mas o trabalho do artista é esse, né? Enquanto a gente tá trabalhando, a outra galera tá curtindo e isso aí faz parte. Mas o carnaval, graças a Deus, muito bom, em paz, trabalhei, perfeito, graças
a
Deus.
Mesmo é quando a agenda tá livre, né? Quando tá faltando.
É,
né?
Aí não.
Nunca dá para reclamar.
É, não.
Trabalho
graças
sempre
a
bom.
Deus.
É, maravilha. Você já tem aí, graças a Deus, já tem uma boa história para contar, já tem uma boa estrada, mas ainda é da nova geração de músicos, né? Pela própria idade. É, como foi aí teu contato com a música? Como você começou e se encontrou aí nesse meio? E você canta também, né?
É.
Veio junto, a música e o canto veio junto?
Veja só. Nasci em São Paulo, né? Aí fiquei lá até os 10 anos de idade. Isso meu pai... Eu cresci vendo ele tocar violão, cantar, o Lildo Souza, né? Compositor também. Aí não tem como a gente não ser apaixonado por a música, né? A gente que... Eu acredito, claro, no dom, mas tendo uma focinha também, né? Só que lá em São Paulo, meu pai só trabalhava, né, bicho? O violão dele era diversão, era hobby, né? Aí quando a gente veio pra cá em 96... Morar aqui no Pajeú, em Carnaíba.
Tu já tinha que idade aí mais ou menos?
Tinha 10 anos.
Veio criança ainda.
É. Raulinho é carnaibano.
Carnaibano. Ele e minha mãe. Só eu e minha irmã, nós nascemos em São Paulo, né? Então, ele, chegando aqui em Carnaíba, fundou o grupo Peleja Mas Não Cai. Né? Vocês lembram que era um Gilson, Negocinho.
Marcou a época, Peleja Mas Não Cai.
Até então, também, eu não tocava nada. Mas admirava que eles ensaiavam lá em casa e eu achava arretado. Aí comecei por ali uma pandeirola, levando uns cascudos de negro cito. Vai pra lá, menino.
Desafinando o violão.
E aí comecei a pegar a percussão, ajudando o negro cito ali, carregava os instrumentos e tal. Aí depois eles conseguiram comprar uma bateria. Digo, ó, vai aprender, que você tem ritmo. Aí beleza, e assim foi, né? Pra encurtar a história, comecei a tocar bateria com eles, no grupo. Acabou não dando certo mais na frente de bateria, porque é um instrumento muito caro, um instrumento muito grande para carregar. Às vezes a gente chegava nos palcos aí afora, não tinha bateria, os caras não levavam, né? E ainda hoje tem, né? Aí isso começou a me chatear, bicho. Aí os caras, pô, então pega um triângulo, um panderola. Pô, você estudou pra tomar uma bateria. Aí toda a apresentação num palco ali pra 10 mil pessoas, um som majestoso. Aí tu tá ali com um triângulo, sem ofensas aos triângulos, pelo amor de Deus. É pela... Eu fui me arretando com isso.
Você já tava mais, né?
Eu digo, então, peraí, vou ver se eu começo a aprender violão. Aí veio outra barreira, que eu sou canhoto. E só tem um violão em casa, né?
Tem que aprender aí, umas cordas viradas.
Não tem como virar, porque só tem um violão em casa. O meu pai é destro. E eu canhoto, aí eu pegava ele assim, a galera tá assistindo ali, né? Eu pegava ele em posição normal, fazia o acorde, segurava ele aqui, virava. Na época, na internet era coisa do outro mundo.
Maravilha.
E foi no ano de 2000. Dezembro de 2000, comecei a aprender violão. E tinha algumas revistinhas, né, de Chitãozinho Chororó, Legião Urbana, aquelas coisas que...
Aquelas revistinhas que eram bem básicas,
né? Mas... guitarra, eu aprendi na
guitarra. Eram bem básicas, mas o que ajudaram a turma.
De modesta parte, eu me sinto um guerreiro, cara. Aí nisso, meu pai foi fazer uma viagem para São Paulo, né, no início de 2001. Aí passou 6 meses lá e disse, ó, vou ver se eu compro um violão lá e vou deixar isso aqui para você.
Olha, que
agora, prazer. Quando eu chegar... Beleza. E assim passou 6 meses.
Aí você inverteu as cordas agora, né?
Não. Aí eu, como eu já tinha aprendido algumas coisas, né? Eu digo, não vou mexer mais não. Aí aprendi, aí eu estou aí na caminhada. Isso aí devo, claro, a meu pai, a Gilson Negoci, a galera que eu cresci ouvindo os caras tocarem músicas boas, né?
Só gente boa.
Aí, graças a Deus, estou aí e andando com as próprias pernas.
E aí quando foi que você deu o pulo? Aí foi nesse momento que você já deu o pulo, deixou a percussão de lado, bateria, essas
sim,
coisas?
Sim, sim. Aí então, comecei...
Agora eu vou com corda, vou com violão.
Aí passei uns 2 anos sem mexer com nada de música, assim, só estudando mesmo, né? Aí comecei a levar violão pra escola, aquela coisa, né? Aí participar de alguns festivais de escola, né?
Sim.
Aí foi, comecei a aperfeiçoar mais um pouco, aí foi quando no ano de 2002... Dezembro de 2002, eu entrei na banda, era Boca de Caeira, de Neno do Acordeon, como guitarrista, né? Era o Esporo de Ouro e Forrozão Boca de Caeira.
E aí você já tá com guitarra?
Já ali, né? Aquela coisinha, mas tu sabe, esses forrozinhos dava pra ir enganando, né? Aí depois a coisa foi complicando mais um pouco, mas aí, se eu não me engano, abril de 2003, a gente se mudou pra Recife. Aí pronto, aí agora tive que... abandonar a banda aqui, tinha 16 para 17 anos, tinha que acompanhar a família, né? Não era de maior ainda. A gente passou uma temporada curta também, 6 meses mais ou menos, aí a gente voltou. Só que eu aproveitei também, que não estava com muito contato com a galera, aí dei uma treinada, conheci uma galera legal lá em Recife.
Recife, né? Também é um universo cultural fantástico.
Eu comprei uma guitarra legal, cheguei com um equipamento, na época, para mim já era um equipamento bom, né? Aí quando voltei, aí o Neno já tinha arrumado o guitarrista, já entrei na banda de Sandrinho Ferraz, que ele tava chegando também em Carnaíba, montando a banda, e ele abriu esse espaço para mim. E até hoje vem, aí sempre toquei com muitas bandas, toquei aqui em Afogados, na época eram os Boizinhos do Arrocha, já participei de Delmiro Barros, já tirei algumas festas já. E assim, sempre fazendo freelance nas bandas também de Carnaíba, como era a Cari Show, já toquei. Encanto de Mulher, a Orquestra Anos Dourados, a Macambite, né, na época. Eu toquei com o Juninho Forromeó, meu compadre Juninho, né, e... Boy Vaqueiro, tive recentemente, né. E aí vou fazendo, aparecem os freelancers e nisso eu dei uma pausa no ano de 2013. São fases, né, a gente vai um pouquinho assim, vou dar uma pausa e entrei na fábrica de cimento, né, a fábrica de cimento tinha chegado lá, oportunidade de emprego. Aí fiquei por lá e 2 anos parado. Aí não aguentei mais, aí voltei. E quando eu voltei, já voltei fazendo voz e violão.
Agora, eu fazia agora também, resolveu.
Antes, né? Lembrando que voz e violão eu fazia com pavão, né?
Pavão e mais.
Antes era só ir pavão, né? Aí depois a gente tinha um grupo com 15 tecladistas, depois já o Marcos veio. Aí depois, quando eu fui pra faca, o pavão também trabalhava. a gente começou a desencontrar. E pintando uns contratos, né, bicho? Aí hora dava pra mim, hora não dava pra ele ir. Aí foi, eu digo, bicho, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazendo por aqui e por aí. Mas é isso, aí vem fazendo hoje aí o voz e violão. E claro, também freelance com bandas também, como guitarrista.
Bacana, então desde cedo, assim, nunca foi fácil, mas sempre teve o que fazer,
então,
né?
Então, aí eu já posso dizer.
Se encaixando em várias oportunidades.
São quase 20 anos, quase, né, de carreira. Que de bacana. 2002 pra cá, né? É. 18 anos. Já é uma história.
Já é muita coisa, né?
E aí eu perguntar, logo cedo você decidiu, então, vou viver de música. Mas ele teve essa fase aí, lá parou um pouco para tentar trabalho.
Faz parte, são essas coisas da vida. Momento, né?
E tem a escola de música também, que você é professor, né, Carnaíba?
Eu tenho 11 anos,
professor de violão, né?
Eu sou professor lá da escola.
Logo conheci lá na escola de música, você tocando baixo.
Foi, né? Eu também. Foi,
eu lembro, arranho você ainda tocou baixinho.
Pra arranhar. Foi, ainda eu toquei com o Ney.
É, tocou baixo.
Então,
né?
Aí, isso eu posso dizer que eu vivo 100% da música.
Agora, fechou. Agora é isso que eu quero, é isso que eu faço.
O maior orgulho da minha vida é esse. Eu vivo de música 100%.
Isso é bom. É, a escola de música, ela é fantástica também. Porque
sim, sim.
Pra você e pra muitos, né? Dá essa oportunidade de trabalho também, né?
Com certeza.
Tá em uma atividade educativa, ensinando música.
E a possibilidade dos jovens, não só os jovens também, como adultos, idosos também. Eu já tive alunos idosos e aprenderam. Né? Ou seja, a oportunidade que eu e muitos outros atrás não tinham na época. Porque hoje, com a escola do porte da escola lá, a Israel, mais Israel Gomes, né? Tem todos os tipos de instrumento, das modalidades, tem instrumento, tem tudo que você precisar, tem um apoio, né? Da própria prefeitura, da gente. Coisa que eu não tive na época, como eu acabei de dizer, eu tive que aprender com uma revistinha.
Era. Acho que era, né? A sina de todos que começavam
então,
naquela
hoje
época.
A galera tem tudo na mão, pois. Excelentes professores, né? Em todas as modalidades.
A internet, né? Ajuda, né, Tiago?
A internet. Demais. Eu também abuso da internet. E, galera, é o seguinte, são duas aulas na semana, nesse intervalo, aproveitem na internet. Qualquer
espera
dúvida.
Espera a volta para o nosso reencontro.
E a gente vê o resultado, viu, Alexandre? É gratificante.
É.
Que durante a semana da festa de Zé Dantas...
Você tem 11 anos de professor, já tem aluno brilhando por aí, né?
Tem.
Crescidinho já.
Já tem alguns, já alguns ingressando em banda, assim, tá entendendo? Porque, assim, muitos aprendem aí... arruma um emprego, uma coisa, aí acaba...
E a música fica como hobby, né? Fica,
mas ele plano. Sempre toca. Às vezes você conta, aí o violão tá lá, eu brinco. Aí você vê passando na rua, você tá ali numa maloquinha de amigo, uma coisa, tá por ali. Mas de qualquer forma aprenderam, né?
Aprenderam. Agora para os dois, para poesia, para música, acho que os dois depoimentos valem, né? É, o quanto é interessante o meio, né, para incentivar. Você falou da sua dificuldade inicial, por não ter, no comparativo com hoje, não ter aula, não ter acesso à internet... Mas tinha ali o pai dentro de casa e a banda e os outros próximos. Era um incentivo,
sim,
né?
Sim, muito importante.
O Zé que... também estava isoladinho lá no Juá, mas o rádio chegava. E aí depois que a gente começa a fazer, né, Zé? Os outros poetas vão se aproximando também. Tá...
E o importante é que eu tive o apoio, né, dos meus pais.
Isso
foi muito importante. Nunca em nenhum momento eles disseram, não, vai fazer outra coisa.
Com facilitador do teu pai ser músico, né?
Porque às vezes justamente. Você quer despertar... Não, porque hoje, né? Hoje nem tanto, mas naquele tempo mais antigo o pessoal... Dizia que música era coisa de vagabundo.
Coisa de vagabundo,
né?
E a dificuldade isso mesmo ia de se viver
na gente. Mas aí você vê aquela mesma pessoa que chamava o músico de vagabundo, estava na festa curtindo o vagabundo tocar.
É, quando era conveniente para ele, não era vagabundo.
Porque é interessante, já pensou uma festa sem música?
É. Pois é.
Então não tem festa. Né? Então,
e o preconceito local, né? Assim, muitas vezes é local, porque você dizia isso com o músico, mas essa mesma pessoa comprava o disco.
Às vezes o pai de família não queria a filha. Não, o quê? Tu vai namorar com o músico, não.
É verdade.
Tem que ser doutor, no mínimo, advogado.
Essa mesma pessoa comprava um disco, era fã de algum cantor, de alguma banda, e aqueles lá não eram vagabundos. Vagabundo era de carro, tá de perto, né?
São coisas isso aí é coisa passada. Hoje, graças a Deus, isso aí
mudou, né?
É primitivo, isso aí não tem.
Que bacana.
Nós temos um grande artista na história da música, música pop nacional, que é o Raul Seixas, que ele, para casar com Edith, ele teve que fazer faculdade de filosofia, senão não casava, porque o pai não aceitava que ela casasse com o músico. E ele disse, vou fazer faculdade por amor e casou.
O Seu Valença foi outro caso também, foi combatido, o pai queria, porque queria que ele fizesse faculdade, ele fez... formado em Direito. Terminou, pegou o diploma e entregou. Pronto, pai, seu gosto tá feito, eu agora vou fazer
e
o
tem,
meu.
E tem uma história interessante aqui, não sabendo. Tem uma história interessante sabendo mais que vai cair mais ou menos nessa história.
Vai chegar lá, vai falar.
Para ver que todo Bacana. Mundo passa por isso.
E para nossa alegria, muita gente tem passado aqui pelo palco dando esse depoimento. Não, hoje eu vivo exclusivamente do meu trabalho, que é a minha arte.
E hoje ele tá com a viola de 12, ó.
Então vamos ouvir ela, vamos começar a ouvir ela, vamos sair com os primeiros trabalhos aí. Vamos fazer o seguinte, já pra gente escutar os dois, Zé Adalberto traz um poema e Zé Adalberto terminando, Thiago já começa com a música. Pode ser? Pode até fazer um acordezinho embaixo, né?
Fazer um musical
aí pra Zé Adalberto.
Mas deixa eu mandar um abraço e um alô especial para o povo de Tapetim e toda a região, o pessoal lá de casa que tá acompanhando pela internet, minha esposa Mazé, minha filha Isabela, que também escreve, que declama. E um abraço para vocês aí, tudo para Geu. Quatro estrofes que eu me identifico, assim. Eu disse, como a praça é do povo, eu vim à praça. Como vem um boêmio ou um gari, mas na minha cabeça o que se passa é que vendo e ouvindo eu aprendi que as pessoas sublimes são aquelas que a presença de Deus é vista nelas, entenderam que eu faço parte delas e eu nem sei se mereço estar aqui. Por si só, não se chega onde o si quer chegar. Nessa tese eu me encaixo. Só havendo união aqui e ali, se levanta quem vive cabisbaixo. E como o ego precisa de autoestima, a lavoura produz conforme o clima, e para poder eu chegar aqui em cima, muita gente fez força ali embaixo. Ao menor que houver, eu não rebaixo, que na minha barriga não tem rei, que a escada que ergue põe abaixo, sem remorso e sem medo, é essa a lei. E eu pretendo ser visto toda hora, pelos olhos de dentro e os de fora, pelo que eu tenho sido até agora, que amanhã eu nem sei o que serei. Vim do ventre materno e me criei, lá no ventre imortal da poesia, sou poeta e matuto, disso eu sei, mas está hoje aqui, eu não sabia. De outra terra se eu fosse, amava, enfim, mas Jesus escolheu ela para mim, e só o fato de eu ser de Itapetim, já recebo homenagem todo dia. Aí, meus amigos, Ney Gomes e Alexandre Moraes.
Valeu,
Thiago Souza.
Agora, Thiago Souza, com o seu violão, acompanhado pelo Alex, aqui no palco, Pajeú.
Meu cabelo já começa prateando, mas a sanfona ainda não desafinou. A minha voz, vocês reparem eu cantando, que é a mesma voz de quando meu reinado começou. A minha voz, vocês reparem eu cantando, que é a mesma voz de quando meu reinado começou. Modéstia à parte, mas se eu não desafino, desde o tempo de menino em Exu, no meu sertão, cantava solto que nem cigarra vadia, e é por isso que hoje em dia ainda sou rei do Baião. Cantava solto que nem cigarra vadia, e é por isso que hoje em dia ainda sou rei do Baião. Eu agradeço ao povo brasileiro, norte, centro, sul inteiro, onde reinou o Baião. doce eu mereci, minha coroa de rei, essa sempre eu honrei, foi a minha obrigação. Se eu mereci minha coroa de rei, esta sempre eu honrei, foi a minha obrigação. Minha sanfona, minha voz, o meu baião, esse é o meu chapéu de couro e também o meu gibão. Vou juntar tudo, dar de presente ao museu, é a hora do adeus de Luiz, rei do baião. Vou juntar tudo, dar de presente ao museu, é a hora do adeus de Luiz, rei do baião.
Você está no Palco Pajeú, Incentivo com Cultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco.
A gente gostaria de chamar o povo agora, quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora. Quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora.
Palco Pajeú, Memória.
Hoje todos vibramos com os nomes de Afogados da Ingazeira e do Pajeú na imprensa nacional. Graças ao feito do clube da cidade, ao bater o todo-poderoso Atlético Mineiro pela Copa do Brasil.
Mas já fomos manchete nacional por outro motivo, por conta de uma galeguinha arretada.
Por conta de Anne Marx, nascida em Afogados da Ingazeira, caçula de quatro irmãos, mudou-se para Recife aos 11 anos de idade. Começou a carreira esportiva na natação do Clube Náutico Capibaribe, chegando a competir com a nadadora olímpica Joana Maranhão.
Em 2003, Iane foi convidada para uma competição de biatlo, combinação de natação e corrida, organizada pela recém-fundada Federação de Pentatlo do Recife. Venceu e foi convidada por um dos fundadores, o militar Alexandre França, a praticar o pentatlo moderno.
Logo descobriu sua vocação para a nova modalidade. Na primeira competição que participou, já foi campeã de uma etapa do Campeonato Nacional, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
Em 2004 e 2006, venceu o Campeonato Sul-Americano. E em 2007, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, ambos realizados no Rio de Janeiro.
Esse último fato a tornou conhecida nacionalmente, devido ao feito alcançado ser um esporte pouco conhecido pelo público brasileiro.
Participou dos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, mas foi nas Olimpíadas de Londres em 2012 que conseguiu outro feito histórico, a medalha de bronze, que foi a primeira de uma latino-americana no esporte.
Iane foi porta-bandeira da delegação brasileira nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, após ser escolhida em uma pesquisa promovida pelo Fantástico da Rede Globo. Mais uma grande emoção.
O registro do quadro Memória de hoje é da medalha de ouro no Pan do Rio. A Rádio Pajeú acompanhou a saga com familiares de Anne e ouviu a própria pentatleta por telefone.
Alguns já não estão conosco, como o avô Zé Coió. A emoção do anúncio da conquista foi flagrante. Vamos voltar àquela segunda-feira, 23 de julho de 2007.
Há quase 13 anos, a emoção da primeira grande conquista de Anne Marques.
Vai fazer o exame antidoping, mas reservou um tempinho em meio a tantas entrevistas para falar em primeira mão conosco da Pajeú. Iane, você acabou de falar com sua avó aqui, não poderia deixar de registrar essa emoção para ela. Como é que foi a prova, Iane?
A prova foi maravilhosa. Desde o começo estava dando tudo certo. Parece que hoje era meu dia mesmo, estava iluminada por Deus. E assim, claro, queria aproveitar para agradecer todo mundo aí, as orações, que todo mundo tem um pedacinho dessa medalha. Somente a minha família.
E como é que foi a emoção de ver as pessoas, o povo de Pernambuco, pessoas de Afogados lá, e a emoção de cruzar em primeiro lugar numa prova tão importante?
Eu acho que essa emoção aí só duas pessoas podem dizer, eu e Deus, ninguém mais. Só sentindo pra saber. Não, eu ainda não achei um adjetivo capaz de expressar tanta. É, sei lá, é um. Tanta abdicação, né, de tanta coisa, tanto treinamento, tanto suor, e ver que tudo valeu a pena, realmente é muito gratificante.
E como é que foi subir com a bandeira de Afogados, que nos emocionou muito aqui, Anne, essa informação, e a vibração nossa foi também algo contagiante de todo o povo de Afogados, independente de qualquer outra questão, mas ver você com a bandeira de Afogados no pódio e depois circulando na coletiva foi algo que nos emocionou muito.
É, só para retificar, assim, eu não pude subir no pódio com a bandeira.
Exato,
né?
Exatamente.
Não foi no Brasil nem nada, mas os momentos ali que eu tive para dar entrevista e tal, eu estava sempre com a bandeira de Afogados e acho que não precisa nem falar, que todo mundo sabe que eu tenho muito orgulho de ser afogadense, ser sertaneja. E vou carregar essa bandeira sempre.
Meta agora é a Olimpíada de Pequim, mas antes deve haver outras competições importantes, né?
Assim, ainda tem brasileiro, tem sul-americano, tem muita prova pela frente ainda este ano, mas eu posso dizer que eu já estou em Pequim já. Garanti minha vaga agora nesse sul-americano. Agora é treinar. Treinar para chegar em Pequim, não quero chegar em Pequim para fazer graça não. Eu quero para competir mesmo, eu quero estar no melhor e o resultado vai ser uma consequência, mas quero ir bem.
Seu avô tá aqui, deixa eu pedir pra ele, tá brindando aqui, você deve estar ouvindo os fogos aí. Tá aqui seu Zé Coió com o Zé Alberto brindando. Quer falar o que pra ela, Zé Coió?
Só dar os parabéns e desejar muitas felicidades pra ela e tudo de bom. E para no outro a gente, vamos continuar.
Essa fala vale mais, vale tanto, não diria mais, mas vale tanto quanto a medalha, né?
Vale muito, ele sabe que ele também era assim nessa medalha dele também, ele torce muito, reza muito e acho que a fé da gente me levou onde eu cheguei.
Palco Pajeú, o programa que coloca você no palco, juntinho com quem faz a nossa cultura.
Tá aí, mais um quadro memória muito bacana, né, rapaz? O quanto o rádio é interessante, presente, a nossa Rádio Pajeú sempre presente nos fatos históricos da nossa região. E aí, mais uma vez, a gente tendo essa boa lembrança da medalha da Iane lá no Pan do Rio. Lá se vão 13 anos, 13 hein,
anos,
negão?
13 anos, é verdade.
Gostoso também aí ouvir o Zé Coió, né? O saudoso Zé Coió, figura tão importante aqui, não só para a Iane, não só para a família, mas para nós todos, para todos Afogados da Ingazeira. Então, valeu mais uma vez por esse quadro memória aí na produção do nosso querido Nil Júnior. Vamos aqui voltar com os convidados e vamos falar aqui com a plateia, vamos ver quem está acompanhando a gente, a Vanessa Rodrigues lá do sítio Inveja, oferecendo as músicas, o programa aos filhos Pedro e Ana Clara. Maravilha, um abraço para todo mundo aí na Inveja. Aqui é um áudio, vamos ouvir.
Boa tarde, grande poeta Alexandre Moraes. Aqui é a Rosa da Carnaibinha. Minha filha Ana Clara, que está em São Paulo, é sua fã número um.
Que coisa boa, um cheiro pra você, outro pra ela. Obrigado pela companhia, pela referência. Um abraço a Alexandre Moraes e Ney Gomes e a Lucinha Moraes da Gangorra. Obrigado, Lucinha, um abraço pra tu também. Não, aqui é um aviso, não perca amanhã no Salão de João Média, no sítio BemTV, Arlindo dos Teclados, Zé Américo, Edilson e Crislane, a partir das 8 da noite. Todo mundo convidado. Aqui já antecipou a agenda. Daqui a pouco tem a agenda nossa. Aqui um áudio.
Boa tarde, equipe da Pajeú.
Boa.
Eu sou o Valdir aqui da cidade de Itaim, litoral São Paulo. Sabe o que eu gostei de ver?
Sim.
O galo mineiro voou de lá para a para morrer afogado. Esse aí no sertão de Pernambuco. Que coisa boa, hein?
Pois é, rapaz.
Depois disso, toca aí um forró bem sacudido aí pra nós.
Maravilha. Tiago já trouxe Luiz Gonzaga aí já pra você, Valdir. Um abraço, obrigado. Todo mundo em festa. Isso não é só do Afogados, não. É o Brasil inteiro, tem tanta gente. Eu acho só quem não é atleta mineiro, viu? Quem não é atlético é outra banda do mundo. Tá todo mundo comemorando essa vitória.
E quem mais tá comemorando é o Cruzeiro, viu?
Principalmente o Cruzeiro. Que maravilha, né, rapaz? E pra aproveitar, parabenizar os meninos da Rádio Pajeú também por mais um show de transmissão. Vamos aqui ouvir. Olha quem veio lá, é o cara legal.
Boa tarde, meu poeta Alexandre Moraes.
Fala, minha joia.
Cara, eu tô aqui no Sinto Inveja, cara, aqui na minha chácara, escutando o programa, esse maravilhoso programa, poeta, que tem todas as sextas-feiras, né? Quando chega 4 horas, o povão já tá no pé do rádio pra escutar você, cara.
Que bom, meu irmão.
Eu quero mandar um abraço a todos que estão na escuta, né? E um abração aí pra esse gigante, né? Zé Adalberto, esse monstro da poesia, né? O qual eu sou fã. Quero mandar um abraço pra ele aí. E um feliz, né? Um feliz final de semana aí pra todos, né? Que tá na escuta. Tá ok, poeta?
Tá ok, cara legal. Um abraço pra tu. Tu é bom demais. Edivonete Santos também tá com a gente. Boa tarde, Alexandre. Estou na escuta. Abraço pra todos. Um abraço pra você também. Boa tarde, meus amigos. Já tô aqui ligado no programa Palco Pajeú. Deus abençoe a todos vocês. É o Vianney Silva, o Vianney da Gráfica, sempre ligado também. Um abraço, meu amigo. Esse aqui também tá sempre com a gente.
Boa tarde, Alexandre Moraes.
Aqui fala, Tarcísio.
Tarcísio do Santiago. Tô ligando pra oferecer a música do seu programa a todos os ouvintes que estiver escutando. Da Paixinha Zé Roteiro, Estelita Calda, Lourdes Campos, Nilde Davi, João e Luana, Tia Teque Lula, Xixi Cambirim de Família, Luísa Caetano de Família, Adelmo Maiara e Neva, Gelo e Né, Sérgio e Loura, e finalmente todos que estão escutando, viu? Uma boa tarde para todos.
Valeu, Tarcísio, boa tarde, um abraço. Aqui também ouvindo a gente, o José Davi, dizendo que adora a Rádio Pajeú, continua na escuta, tem mais coisa boa. E aqui?
Oi, Alexandre Neunes, Robson de Brasília, mando meu boa tarde para você, para toda a equipe aí do rádio, para todos os ouvintes aí da região do Pajeú. Bom final de semana.
Valeu, meu irmão, obrigado, um abraço pra você, você também tá sempre acompanhando a gente. Boa tarde, Ney Alexandre, o programa está 10, Genildo Ideim do sítio Fala de Tavares. Que coisa boa, um abraço, obrigado, um abraço Tavares, toda a Paraíba ligada. Olha ele aqui.
Boa tarde, Alexandre Moraes, é Bino Batista, Alexandre.
Fala, Bino.
Moraes, eu tô muito alegre, Alexandre Moraes,
e
o afogado ter levado... A nossa região aqui, Afogada em Gazeira, as 4 cantos do mundo.
É verdade.
Com o futebol. Que no Pajeú tem de tudo sobrando. Futebol, sofoneiro, cantador, locutor, todos eles que têm as suas profissões aqui tem sobrando. E agricultor é os que é o pesado também. É bom na enxada e bom, no, e bom na quebra de milha, Alexandre. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Pajeú. Parabéns para você, Afogada em Gazeira.
Valeu, Bino. Um abraço, Serra Branca. A Lucinha Amaral também ouvindo a gente, estou ouvindo, muito bom, forte abraço, meus queridos amigos, obrigado Lucinha, qualquer dia tu vem pra cá trazer tua voz linda, mulher, boa tarde, muito bom o programa, estou sempre na escuta, bom final de semana para todos da Pajé, um abraço, Edivânia do Travessão de Carnaíba, um monte de conterrâneo aí, tá vendo?
Sempre ligado com a gente, né?
Aqui.
Carnaíba em vez, Edivânia é fanzássimo do programa.
Eita, aqui falou bem baixinho, foi Zé Bastião. Um abraço pra tu, Vício, obrigado. Poeta Júnior Finfa também sempre ouvindo a gente. O Júnior Finfa, o blogueiro, sempre acompanhando o palco Pajeú. Gonzaga Ferreira no sítio Encruzilhada. Um abraço, Gonzaga, um abraço pra Encruzilhada. Aqui é um áudio.
Boa tarde, aqui é a Luciana, da Cachoeira da Onça. Quero dedicar o programa a toda a minha família, a meus filhos e a toda a minha família.
Maravilha, obrigado pela audiência, mandando um oi aqui pra gente, a Nevinha, obrigado, e aqui vem um áudio.
Boa tarde, Alexandre, boa tarde, Ney Gomes.
Opa,
vamos aproveitar,
cara,
o programa, essa euforia do Afogados Futebol Clube, e já que o Tiago tá aí, pedi pra perguntar se sai aí Lanterna dos Afogados. Especial a toda a torcida da Coruja, e amanhã é a vez de pegar o leão e eliminar.
É muito bicho, né, rapaz? Acabou de sair macaca, um galo, né? Amanhã tem um leão, dia 11 já tem uma macaca. E bota a coruja pra trabalhar. Um abraço, Ericássio. Boa tarde, Alexandre. Programa maravilhoso. É socorrinha. E ó, Ericássio.
Ericássio, tamo junto, meu irmão.
Aqui pelo Face também, muita gente. A Fernanda Roberta mandando aqui, olá, para o melhor programa da acessibilidade e cultura. Abraço para toda a equipe do Palco Pajeú. Ela que faz parte da nossa equipe também, teve muitos dias trabalhando com a gente. O Ericássio que mandou e tanta gente dando aqui os seus os seus legais aqui, aquela mãozinha do legal aqui, pelo Face, é o joinha,
é
né?
É o joinha,
né, Tiago?
Agora que eu descobri que essa mãozinha é o joinha, é o dedão pra cima, né?
Tem que ser atualizado, Negão. Vamos embora.
É o joinha.
E o Genildo Santana, que não mandou pro da rádio, aí mandou direto pro meu. Cabra pra cantar bonito, olha, Tiago. Genildo Santana.
Obrigado.
E prazer não ficar com ciúme, mandou um abraço pra você, outro pra Ney, outro pra mim. Opa. Só não mandou pra Girlândia, viu?
Abraço, Genildo.
É o poeta Genildo Santana, também parceiro de várias jornadas. Zé Adalberto, você carrega também, desde o primeiro livro lá do Caroço de Juá, um gosto pelas poesias de Ruedeira, né? Tanto foi assim que depois você fez um livro que o título é Cenários de Ruedeira, só com poemas com poesias nessa linha, né? Como foi isso aí? É naturalmente que surge essa Ruedeira, são reais, não são reais? Conta aí, abre um jogo aí pra gente, Zé.
Rapaz, isso é pura ficção.
Que às vezes ninguém sofre, né?
Que às vezes dá certo com a realidade, né, Tiago? Pois é.
Desde cedo tem isso, é? Quando começasse, já veio com isso?
Na verdade, a gente ficava nas redes sociais experimentando alguma coisa que o povo gostasse mais. Aí você pega, infelizmente, você pega um... Né, Gislândia? Você pega um poema sobre meio ambiente, que é um assunto muito atual.
E polêmico, né?
E polêmico. Aí você faz duas estrofes assim. Às vezes tem a felicidade de acertar e fazer duas estrofes poéticas, alertadoras da situação. Aí vão lá 80 pessoas, dão um cliquezinho lá, nenhum comentário. Verdade, verdade. Aí vai Zé lá e bota um verso de... Eu ontem dormi tão mal que até sonhando eu sofri, tanto é que amaneci com cólica sentimental. Mas não fui ao hospital, nem procurei um doutor. Para certos tipos de dor, é melhor não tomar nada, porque paixão machucada só passa com outro amor. Aí 300 pessoas vão lá...
É porque todo mundo sofre.
Né? Poeta, eu não sei o que é isso, né?
Todo mundo sofre.
Aí 300 pessoas vão lá, clicam, outras 50 comentam, e você fica falando, compartilha. Outro diz, rapaz, isso foi para mim. Aí você fica fazendo uma pesquisa silenciosa, e eu fiquei pensando, rapaz, eu acho que vale a pena investir nessa área.
No amor, é?
No amor,
ou no sofrimento.
Na sofrência. E eu também gosto, né? Porque um dos poemas que me levaram a ficar um pouco conhecido, né? Nas redes sociais.
É,
aí, não, mas sério, foi exatamente o mote, retirei seu retrato da carteira sem tirar seu amor do coração. Esse poema
pesado, né?
Me ajudou muito, né? Dá tempo de dizer duas
histórias. Claro, claro. Você passar num programa e não sair com esse aí, não
aí
pode.
Pegou um tema pesado, né, Moraes?
Retirei seu retrato da carteira sem tirar seu amor do coração. Eu disse, seu veículo de amor ainda cabe na garagem do peito que era seu, o chassi do seu corpo está no meu. Se eu tentar alterá-lo, o mundo sabe. Não existe paixão que não se acabe, mas amor não possui limitação. Vai além das fronteiras da razão, e o que eu sinto por ela é sem fronteira. Retirei seu retrato da carteira, sem tirar seu amor do coração. Da carteira, eu tratei de dar um jeito de tirar sua foto de olhos vivos, mas não pude apagar os negativos que ficaram gravados no meu peito. Junto à lei, nosso caso foi desfeito, a igreja anulou nossa união, mas do peito eu não tenho condição de tirar esse amor. Por mais que eu queira, retirei seu retrato da carteira sem tirar seu amor do coração. Seu retrato foi todo incinerado, mas até na fumaça deu para vê-la. Não há nada que faça eu esquecê-la, eu nem sei se por ela sou lembrado. Meu desejo ainda está contaminado pelo vírus da sua sedução. Junta médica não faz intervenção se souber que a doença é ruedeira. Retirei seu retrato da carteira sem tirar seu amor do coração. E para finalizar esse poema, esse meu coração só pensa nela. Apesar de bater no meu reduto, 120 pancadas por minuto, são as 20 por mim, as 100 por ela. Eu com raiva rasguei a foto dela. Mas amor, não se rasga com a mão. Se vontade rasgasse em gratidão, eu só tinha deixado a pedaceira. Retirei seu retrato da carteira sem tirar seu amor do coração.
Isso dá pra ouvir um programa inteiro.
Viu? Aí vale pra quem tá arruendo hoje, pra quem já arrueu um dia. De todo jeito combina.
Como, né, diz aquela piada do Selve, Selve, né?
Selve pra todo mundo.
Na verdade,
eu duvido aqui.
Acho que não presta nem escutar.
Valeu, Tiago. E a grandeza da poesia, ela é também trabalhada, não é aquela ruedeira, né?
Assim, mas é, machuca, né?
É pra quem não tá roendo, acha bom e bonito e pede pro caba recitar, né, Zé?
Transita, né? Ela transita bem. Porque é uma sofrência que não é tão chorosa, né? É uma sofrência que ela tem um equilíbrio, não deixa de ter emocional e até, de certa forma, vingativo. Né? Uma vingança
versos,
boa, né?
E são versos sequenciais, assim, são cenas, né? De um romance, de uma novela, né? Que você vai colocando aí. Que bacana. Agora, como é que surgem esses poemas aí? Lógico que a gente tá brincando, você não tinha nem coração para sofrer tanto os versos de ruedeira que você tem, né? Porque são muitos. Se a gente fosse escutar os versos de ruedeira de Zé aqui, era negócio para soltar lá amanhã. É, mas já aconteceu, tem algum trabalho que foi de algum caso que você conheceu, pessoas conhecidas, alguém pediu, alguém deu o tema dizendo, ô Zé, isso aconteceu comigo, como é que surgem essas poesias? Muitas surgiram em casa, tu sozinho, conta aí como é teu processo criativo, especialmente no tema ruedeira.
Rapaz, isso é segredo. Eu acho que eu não vou revelar, não.
Diga uma parte, só uma parte.
Só um pedacinho, só para nós aqui, né?
Na verdade, a gente ouve muitas pessoas, e ouvir faz bem. Muitas vezes uma pessoa está varrendo a rua e diz você vai passando e opa, e fala com a pessoa diz uma frase interessante e a partir dali você começa, sua mente começa a querer trabalhar aquela frase. Certa vez eu estava na praça lá com um amigo meu, de saudosa memória, Adalto. Inclusive, ele foi o responsável pela música, por eu criar a letra Caboclo Nativo.
Que a gente escutou no início do programa.
É, porque ele é do sítio Miguel, lá do município de Itapetim, e na década de 57, 60, o pessoal da roça estava ali, uma sexta-feira, não estava no rádio como a gente está aqui, que hoje está muito chique, né? O pessoal estava na roça e passava uma pessoa que gostava de forró pé de serra mesmo, passava num burro e dizia, ó, vai ter forró na casa de fulano de tal, e eu já falei com fulano que vai na rua, vai em São Vicente, vai buscar um botequim, vai num carro de boi, e já mandei uma pessoa num burro avisando a comunidade todinha, que à noite vai ter forró.
Era pra avisar,
e era o tocador de paletó, e de noite juntava o povo, e amanhecia o dia, aquela festa. O botequim era só cachaça, com algum tira-gosto, mas não sobrava nada. Era uma festa de manhã, o dono da casa não queria que o povo saísse. E ele disse que o tocador meio puxando fogo, puxava o fole meio. Aí eu aproveitei para dizer que ele dava-se o papo no fole, que amassava o paletó, né? E era no tempo que o Pajéu realmente tinha água, ele não estava poluído, ele não estava tão sofrido como ele está hoje. Era um tempo, eu não estava ainda aqui no plano terrestre, mas eu suponho que o Pajéu estava bem vivo, né? Então, e a gente ouvindo, esse mesmo, a pessoa estava na praça com ele disse, passou uma moça muito bonita, e ficou olhando, e eu também olhei, e ele disse, rapaz, como é que o cabo vai pro céu desse jeito? Aí, a partir daí, eu fiz uma letra, né? Até os nonatos gravaram a música. Seu corpo é meu pecado, né? Quer dizer,
tá aí o
é bom ouvir.
Compositor Zé Adalberto, música com os nonatos também.
Com os nonatos.
Parceiro de nonato de viagem, de apresentações.
Acompanhei em algumas cantorias, congressos. E tem uma música com ele que eu gosto muito, que é com o Nonato Costa, que é Desabafo Sertanejo, que é uma música que também parece muito com o sertão, com as coisas da gente.
Mas um trechinho da outra lá que você fez, a partir de Adal, tem aí de cabeça?
Eu tô aqui com um livro.
Como
aqui.
É que eu vou pro céu desse jeito?
Aí eu disse assim, você passeia atraindo olhares, na terra, nos ares, no campo, na rua, seu andar seco desperta desejo. Imagina os beijos dessa boca sua. Aí por aí vai, né?
E por aí vai. É. E o Renato gravou e conseguiu a turma que é fã do Renato. Exato, disse, rapaz, eu conheço essa música e gosto e é bonita e é de Zé Adalberto.
Tá, ela aí. Esse é o Caboclo Nativo, né?
Esse pronto. É o Caboclo Nativo, foi que a gente tocou na abertura. Foi isso.
Obrigado, Gislane. Meu assessor. Muito bem.
Tá ativo, é. Né, Gislane? Maravilha, Zé. Daqui a pouco traz mais um versinho, a gente faz outra casadinha, você e o Thiago Souza aí, viu? Tiago, e na música, como é essa ideia aí? Dá pra... você cai no mundo aí, cai na noite pra tocar. Como é a tua formação musical, o estilo musical, assim? O que tu gosta de fazer, gosta de ouvir? E, de repente, o que é que tu tem que tocar mesmo sem gostar? Rola muito isso, imagino, né?
Ah, sim, sim. Porque nesse mercado musical hoje, é complicado a gente até falar certas coisas, né?
É,
tem que porque, ter de qualquer forma, eu sou um comerciante, eu estou vendendo um produto, né?
Falar muito.
Mas sim, claro que eu toco muitas, muitas músicas que eu não queria tocar. Mas é o seguinte, como eu estou vendendo ali, estou tocando num bar, então a galera está ali, ele quer escutar, não quer saber...
O gosto musical do...
Né, claro, porque isso não existe. O meu gosto musical, o que é que acontece? Em casa, o que é que eu sou fã? Ney sabe aí, pop rock, pô, Legião Urbana, Jota Quest, aí vem Zé Ramalho, Geraldo, Alceu, toda essa galera do MPB, o Pé de Serra Autêntico, você viu que eu abri logo com
o Luiz Gonzaga. Maravilha.
Claro, e por sinal também rolam todos essa aí no meu repertório, onde eu toco. Mas a galera que já começa, essa galera mais nova de hoje, já começa a olhar assim, atravessado, toca um aí, essas coisas, né? Aí você tem que acabar pegando, tocando essa música, porque você tem que, de qualquer forma, agradar o público, né? Porque você tá ali tocando, o cara da casa tá ali pagando pra você agradar o público. Então eu acho que existe, isso sempre vai existir. Agora tem umas que, por mais que peçam, não, jamais colocaria no meu repertório.
Aí não dá.
Né? Não dá.
Tem que dividir essa música.
Eu acho que, assim, falando eu, o Thiago Souza, né? Uhum. Eu jamais colocaria, porque não dá, bicho. Tem muitos já tocando, sabe? Aí o que é que eu gosto é resgatar o que tá sendo enterrado. Uhum. Né? Porque se você deixar, não, eu gosto de coisa boa, só escutar e não começar, não vai servir, né? Yeah. Então é isso, tem muito isso na noite, sim. Raramente a galera pede um Zé Ramalho, assim, em alguns lugares, né? Mas como eu toco sempre em Triunfo é uma cidade turística, né? Aí sempre vem uma galera mais velha, que gosta de música boa, aí até se espanta, né? Quando eu terminei uma vez de tocar lá em Triunfo, tava no banheirão, o cara chegou e disse, meu irmão, tu com esse estilo aí, velho, tu sou Belchior. Quando eu vi tu sentando com aquele violão, pensei que tu ia tocar sertanejo a noite toda. Não, o estilo é com cerveja, ele julgou o livro pela capa,
tô,
né?
Tô contando essa história.
Fiquei feliz por isso.
Tem um grande artista do mundo pop aqui no Brasil, que é o Evandro Mesquita, da banda Blitz, e aí ele foi perguntado o que eles têm na playlist que ele não, né? Ele escuta no carro, em casa, eles têm Jacques do Pandeiro, tem Moreira da Silva, e quem mais? Luiz Gonzaga. Então, quer dizer, que são essas raízes que o pessoal escuta, entendeu? Que não dá pra tocar no show. Mas você acabou abrindo aqui o programa com o Luiz Gonzaga.
Sim, justo. Né?
Agora, tem o artista, o grupo, o artista, e aí esse é o que, na minha opinião, faz o diferencial, aí você tem a preocupação em formar a tua identidade, né? Lógico que você é um artista, é um músico, vai pra noite, claro que você precisa de público, você precisa dar grana, precisa fazer tua feira também. Mas aí se você fica só nessa de agradar o povo, você vai passar a vida, vai passando a vida do cantor do barzinho lá.
Eu já tô começando
cria teu estilo, esse é Thiago Souza. Não é mais um,
já sabe,
não é mais um que tá fazendo o barzinho.
Inclusive, mandar um abraço aqui pra Gustavo Pinheiro, Luciano Lima e Pé de Banda. A gente bateu um papo rapidinho na terça-feira, aqui na ABB, na terça-feira de carnaval, que eu fiz um som. Carla Alves também, minha amiga, um abraço. Fiz um som com ela de carnaval e antes de começar, a gente tava conversando justamente isso. Uhum. Que eram quatro artistas ali, com estilos praticamente diferentes, mas que tocam e gostam da mesma coisa. Uhum. Aí eles concordaram com isso, conversando com Luciano Lima, Gustavo e Pé de Banda. Já pensou nós quatro fosse tocar num evento e os quatro tocar a mesma coisa? Agora ali já daria um evento arretado, nós quatro, porque Pé de Banda no samba. Luciano Lima com aquele estilo dele, né? O piseiro, a rocha, que é massa. E Gustavo Pinheiro tem um estilo muito parecido com o meu também, de bem eclético, né?
É, ele é mais sertanejo. Agora a Carla Alves acho que já tá mais na tua praia, né?
É.
Ela é mais Carla pop também. Rock, faz um forrozinho bem bacana.
Então, aí isso que é arretado, porque não adianta seguir só aquela linha. Eu tô falando por mim, né? Eu quero criar uma identidade. Tô começando a... Eu tenho umas duas ou três composições assim, já tô começando
a soltar. E entrar nesse assunto, você compõe também.
Vou fazer uma daqui a pouco.
Ah, aí, bacana.
Sabe? Então, isso a gente tem que... Porque senão é, como você falou, Alexandre, a gente não vai sair do lugar, a gente vai só aumentar, dar nome a quem já não precisa mais.
Pois é.
Né? E aí... Só que o público às vezes não entende, né?
E é, mas aí você vai formando, mas eu vou... é bacana eu sair de casa, por exemplo, hoje você vai tocar no Bachete,
isso,
né?
Isso, mandar um pro meu amigo Carlos Henrique, daqui a pouquinho.
Divulgar sua agenda daqui a pouco. Mas é bacana eu sair de casa pra ir escutar Thiago Souza.
Exatamente.
E não eu ir pro Bachete, porque vai ter um voz e violão lá. Quer dizer, o voz e violão me atrai, mas eu vou... sem aquela sensação. Agora, eu saí para escutar Thiago Souza é porque o cara já formou uma personalidade
já
musical.
Tem o público dele, a gente escuta muito. Pô, vai ter o Thiago em tal lugar, pô, vamos
então,
pra lá.
Eu fico feliz até, às vezes eu não esperava, às vezes tem uma galera que curte, assim, nas redes sociais. Pô, bicho, vou lá, velho, tu é foda. E vai.
Yeah.
Eric Cass, né? Diz, pô, já que Thiago tá aí, toca aquela lá. Então, porque a galera sabe qual é o estilo também, né?
Vamos lá mandar um, então?
Pô, então...
Segura, Zé, daqui a pouco, Zé recitou o... A carteira?
Zé machucou o coração,
daqui a
viu?
Pouco. Vamos de música com o Thiago Souza.
Essa vou fazer agora é da minha autoria, né? O nome dela é Devaneios. Eu fiz essa música quando eu tava morando em Recife, em 2003. Eu tava final da adolescência, 16 para 17 anos, aquela depressão de adolescência, aquelas coisas, doido para vir para cá, pro sertão, e lá na capital, não tinha muita amizade, doido para voltar. Um dia de domingo eu peguei um violão e fiz essa... Vocês vão entender, depois eu vou explicar a história dela.
Vamos lá.
Quem me dera ver a flor da primavera no meu sertão. Quem me dera ser um barco à vela pra velejar sobre os rios que seguem para o mar. Quem me dera, quem me dera ser a pedra da janela pra observar as colinas e as suas formas belas. Quem me dera lindas paisagens e a vista que existe lá. Era ser a ave de rapina pra poder voar e esquecer essa minha triste sina. Quem me dera esquecer o cheiro da chuva que corta o vento, atribui com as forças o meu pensamento, que tenta esquecer devagar e com o tempo a grande tristeza do meu coração. O cheiro da chuva que corta o vento, atribui com as forças o meu pensamento,
que tenta esquecer devagar e com tempo a grande tristeza do meu coração. Quem me dera ser as cordas da viola pra poder tocar essa canção.
Você está no Palco Pajeú, Incentivo com Cultura, com DARP, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco.
A gente gostaria de chamar o povo agora, quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora. Quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora.
Palco Pajeú, Agenda.
Amanhã tem mais carnaval em Afogados. É a ressaca de carnaval do bloco O Bicho. Trio elétrico na Avenida Rio Branco com a cantora Nath Blue.
Domingo tem Gustavo Pinheiro, a partir do meio-dia, lá no Boteco do Machu Picchu, na ABB, aqui em Afogados da Ingazeira. É, cantorias esse fim de semana. Hoje tem cantoria em Tabira, lá no Espetinho do Pezão. Pezão com certeza está ouvindo a gente, sempre acompanha. É, a partir das 8 da noite vão cantar Lázaro Pessoa, Zé Carlos do Pajeú e João Lourenço. Amanhã vai ser lá no Carnaubá, nos Grossos de São José do Egito, com Edivaldo Zuzu e Valdir Teles. Essa com início às 8 da noite. A agenda tá curtinha para esse fim de semana, né? O pessoal ainda é sacado de carnaval.
Ainda tem coisa, né?
Mas os barzinhos por aí, o que tem de voz e violão não é brincadeira, não. E foi anunciada agora, já depois do meio-dia, a programação da festa de março lá da Ingazeira, não
é
isso?
É isso aí, de 10 a 18 de março, não é isso, Moraes?
De 10 a 18 de março, começando, tem a programa, toda a programação religiosa,
isso.
Mas também tem a programação cultural e festiva, que começa quando?
É dia 12, né, no caso, na quinta-feira, né, tem cantilena, né?
Cantilena.
É cantilena, com a atração principal de Raimundo Nonato e artistas locais.
Ah, o Raimundo Nonato, isso. Que é dos Nonatos, né?
Exatamente,
Raimundo Nonato que está voltando aí e com artistas locais. No dia 13, sexta-feira, Feitiço de Meninas e Cavaleiros do Forró.
No dia 14, que é o sábado, né? Boy Vaqueiro e Felipe Santos.
E no dia 18, quarta-feira, para quem não é da Ingazeira já está dizendo, ah, não é quarta, mas eu sei que vocês vão dar um jeitinho, vai ter Márcia Felipe e o poeta Flávio Leandro.
Tudo isso no local, né? Centro da Ingazeira, não
é isso? Isso, é a festa tradicional, e aí é lá no centro, público, praça aberta para todo mundo,
lá no centro
repetido
da cidade,
aí,
né?
Então, dia 18, Flávio Leandro, Márcia Felipe, dia 14, traz para frente agora, Boy Vaqueiro, Felipe Santos, dia 13, Feitiço de Menina, Cavaleiros do Forró. E dia 12, quem, Ney Gomes?
Tem a cantinela, vamos falar direito agora, Ney Gomes. Cantilena. É, eu sempre me vejo aqui com a atração principal, né, de Raimundo Nonato e artistas locais. Eu lembro que você uma vez falou pra ele, não vai falar errado.
Não vai dizer cantinela.
E eu falo, parece que é um vício, né?
Tiago Gomes e você, além de hoje, logo mais, vai estar lá no Bar Chef, aqui em Afogados. E tem mais?
Ah, esse fim de semana tem um casamento, né?
Aí é privado, aí, né? Não dá pra convidar.
Então não pode falar pra ninguém, né? Mas
aí amanhã é um casamento. É do meu primo, né? João Emanuel. Um abraço, meu primo.
Maravilha.
Aí eu mais tarde estarei lá no Bachef, né? Fazendo
coisa boa. O Bachef também fez aquele puxadinho ali.
Ficou,
rapaz,
legal.
Uma varandinha bacana demais. E hoje o Thiago Souza vai estar lá. Que maravilha, então. Vamos aqui ver quem está com a gente. O Dimas Amaral está dizendo que o programa está legal demais. A Aline Feitosa dando os parabéns. Está incrível.
Aline.
A Vilma Barreiros. Conhece essa, Thiago?
É mamãe.
Essa valeu, é mamãe. Tá dizendo que tá uma maravilha, meu filho querido. A Lucioné, Maria Lucioné, sempre com a gente também. Que bom, programa cada vez melhor, tá um melhor que o outro. Olha o Goga chegando aí, com sua análise bacana. Boa tarde, amigos. Zé Adalberto não é só caroço de joar, não. É um juazeiro inteiro.
Olha.
E Tiago Souza não conhecia, mas fiquei impressionado na primeira canção, por estar com violão de 12 cordas na introdução,
achava que ia tocar ao Missata. Cara, foi o rei Luiz, rei do Baião, por essas pequenas emoções. Só no palco, Pajeú. Valeu, Alexandre Ney. Valeu, Goga. Obrigado por ouvir, sempre mandar tuas análises aqui. A gente gosta demais de te ouvir aqui. É, aqui pelo Zap, o André Pessoa também ouvindo a gente, dando os parabéns pelo programa. Valeu, André. Um abraço para você. É, boa tarde, Alexandre. Aqui é Marília de Siqueira, da Vila São José, da Ingazeira. Que bacana, tá bom demais oferecer para minha mãe Rosilda, no sítio Sede de Guaraci, meu filho Isaac e a todos que estão ouvindo o programa. José David Freitas, sou de Francisco Morato, São Paulo. Estou ouvindo a Pajeú, a rádio que adoro, que maravilha. E aqui?
Um abraço aí para meu amigo Tiago Souza. Hein? Um abraço, amigo Ronaldo aqui, meu irmão. Enciclopédia Musical de Carnaíba.
Opa, meu irmão.
Valeu a representação.
Valeu, beleza, meu irmão. Um abraço, tamo junto.
É o Rondinaldo, um abraço. Rondinaldo. Olha aqui, essa aqui eu acho que é prazer, olha.
Papai. A gente tá só passando pra mandar um cheiro e dizer que o programa tá lindo e tá pertinho, brejinho, Pajéu inteiro escutando vocês, viu? Abraço, meu poeta Zé.
É isso aí, o Gifante Araújo também tá por aí. Acompanhando o poeta. Valeu, poeta.
Valeu. Aqui é a filhinha e o genrinho, né, Zé?
Ô, povo bom, graças a Deus.
Bom, também artistas, também poetas, Isabelle Ferreira, o Ayrton também, um abraço para vocês, obrigado pela audiência. Aqui um abraço, poeta, aqui na FASP, curtindo o programa, esse é o Arthurzinho, valeu. Toninho da Ponte, também sempre com a gente, um abraço para ti, Toninho. O Cláudio Gomes aqui também, chegando para registrar tudo em sua máquina maravilhosa, que tem agradado é muito os convidados. Eu mando a foto de Cláudio como lembrança do programa e os convidados ficam tudo agradecidos.
E a gente fica bonito nesses retratos dele, né?
Faz um tratamento ali que é uma maravilha, né? Zé Adalberto, rapaz. Produções aí futuras, o que é que tem em mente? Tem mais livro aí pela frente? O que é que tem? Você teve também, ou também, que é um destaque, eu até falei nisso no segunda-feira, o programa da cantoria, aqui toquei uma das faixas. Também é um caso diferenciado, eu não conheço outros. Os cantadores Edmilson Ferreira e Antônio Lisboa têm um disco todinho com trabalhos seus, né?
É verdade. Por ocasião do aniversário de 15 anos da dupla, eles foram lá em casa, me solicitaram um material e fizeram um disco com 13 faixas, todas de nossa autoria, inclusive algumas melodias também com canções. E eu agradeço muito a dupla pela oportunidade.
Foi diferenciada, né? Porque os cantadores, geralmente, eles, pela capacidade enorme de produção, eles sempre gravam com trabalhos próprios, autorais, né? De repente, uma dupla procurou Zé Adalberto, 13 trabalhos de Zé Adalberto.
Pois é, um trabalho, um disco integral que eles gravaram nosso, e isso me deixou muito contente por acolher o nosso material. Eu queria dizer, antes do rádio, eu tive, em 1989, um amigo meu passando em Campina Grande, na rodoviária, tinha um cupom. E esse cupom falava de um concurso de cartazes, de contos e de cordel. Isso em 1989. Ele me entregou, era sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Sim.
Era para fazer 45 estrofes de 7 versos. Meu amigo, ele me entregou isso, e eu sem saber de nada de direitos humanos. E eu comecei a pesquisar alguma coisa e acabei produzindo esse material, essas 45 estrofes. O difícil foi datilografar, porque era uma Olivetti. Você já ia no 29º verso, você errasse uma sílaba, uma letra, tinha que começar tudo de novo. Porque hoje não tem o recurso, né? Rapaz, aí eu mandei para lá, no endereço indicado, e quando foi um ano depois, era Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte concorrendo com essas três categorias. E no Zé foi contemplado em primeiro lugar.
Que cabinha.
Aí eu fiquei feliz.
Maravilha. Isso foi lá no comecinho. Estava despertando. Aí vieram cinco livros.
Cinco livros.
Entre...
Foram algumas antologias que a gente participa, né? Participa. Eu tenho com você Retrato 3x3, que a gente gravou. Você, Genildo Santana. Temos esse livro agora, essa coletânea também, né?
O que é poesia, a gente está lá. Tem agora o Sim, a do Luiz Gonzaga.
Luiz Gonzaga, Catulo da Paixão e Patativa da Saré.
Patativa da Saré, fizemos junto também.
Foi.
É maravilha. E para frente aí, o que é que tem... Tu planeja muito ou espera as coisas acontecer?
Rapaz, se esperar não vem, não. Eu estou tentando relançar o Caroço do Joá ampliado. Eu estou com um amigo meu lá de Petrolina, Celante, que você conhece
bem. Grande figura.
É. Celante está tentando lá juntar algumas editoras, ver se consegue alguma coisa por lá. Eu acho que é oportuno fazer isso por enquanto.
Isso quer dizer que você tem muita coisa em casa para ser publicado, né?
Tem alguma coisa, a gente vai produzindo, vai dando umas caminheiras por ali, vai fervendo o juiz e vai aparecendo coisa, né, Cláudio?
Sempre vai aparecer. Muita cobrança, o pessoal pede muito.
Pede muito. Mas aí a gente... Nem todo pedido sai, mas... Amanhã eu tenho um compromisso no aniversário de uma prima minha, e vou ter que estar lá... Mas assim, tem pedido de várias, você nem imagina, de um verso para botar numa camisa de uma missa de 30 dias de falecimento. É, você não deixa de atender. Você vai para casa e pensa e acaba atendendo. E outras, um aluno chega, eu queria uma ajuda aqui no trabalho e tal. Então, a gente vai sempre atendendo.
Vai fazendo. É, para a gente ir relembrando aí e para alguns avivando a memória aí. Alguns trabalhos teus são assim, conseguiram ir mais distante, né? O Retrato na Carteira é um, o outro lá, inclusive foi a faixa que eu toquei segunda, os meninos gravaram também, pra que tanta riqueza se a pessoa...
Nada leva daqui.
Esse foi outro também.
Essa cultura, esse daqui também
por foi... Por onde você anda, o pessoal pede pra dizer alguma coisa.
Né? Isso, pede.
Esse é bacana também, vamos vir com algumas estrofes dele aí?
Bora,
diz lá.
Muitas vezes, sozinho, eu me pergunto... Pra que tanta riqueza se depois que o caixão encosta e couber dois, o amigo melhor não quer ir junto? Pra que cara fragrância se o defunto não exige perfume da natura? Mesmo a alma é cheirosa quando é pura, mas o cheiro do corpo ainda enjoa. Pra que tanta riqueza se a pessoa nada leva daqui pra sepultura? Pra que casa cercada por muralha, se a cova é cercada pelo pranto, se pra Deus todos têm do mesmo tanto, tanto faz a fortuna ou a migalha? Pra que roupa de marca, se a mortalha não requer estilista na costura, e o cadáver que a veste não procura nem saber se a costura ficou boa? Pra que tanta riqueza se a pessoa nada leva daqui pra sepultura? Não sou dono de ônibus nem de trem, mas enquanto eu puder me locomovo, para que eu invejar um carro novo se o transporte final nem rodas tem, nem me avisa dizendo quando vem, mas só anda na minha captura e bem abaixo da sua cobertura ele tem quatro asas, mas não voa. Para que tanta riqueza se a pessoa nada leva daqui para a sepultura? Para que eu com dois olhos na barriga, se os da cara já são suficientes? Para que eu invejar os meus parentes, se eu já sei que o retorno é uma intriga? A formiga que evita ser formiga, cria asas, se torna tanajura, cresce a bunda demais, cria gordura, fica muito pesada e cai à toa. E para que tanta riqueza se a pessoa nada leva daqui para sepultura?
Eita, grande demais. Isso aí, tanto você é cobrado para recitá-lo, como muita gente recita por aí fora, né?
A gente tem um vídeo postado por Garapa no YouTube que estava com 2 milhões e meio de visualizações e 55 mil compartilhamentos.
Ó, para aí.
A gente gravou dentro de uma cova.
Isso é bacana, ele.
No cemitério, lá de Itapetinho. Para ficar aí. Depois a gente gravou outra parte numa casa muito chique. Para fazer o
contraponto.
O contraponto, né?
Tem mais outra, foi. É, foi um trabalho que a gente fez com o Dedé Monteiro e era um dentro do qual é o nome do evento lá em Recife, em Olinda? Da Fliporto, né? E aí tinha um concurso Poesia ao Vídeo, né? Que era uma mistura de vídeo com poesia. E a gente escreveu com o Dedé Monteiro As Quatro Velas, acabamos ganhando. E aí vocês concorreram também com esse, com esse trabalho aí, com esse vídeo, você lá dentro da cova.
Na cova. Deu um trabalho, rapaz. Toda vez que a gente ia gravando, chegava muito tempo. Mas aí teve um momento que deu certo.
Aí deu certo. Tem mais alguma outra, Zé, assim, que o pessoal pede mais, fala mais, lembra mais?
Tem vários de ruedeira, o pessoal pede muita ruedeira, né?
A ruedeira é um sucesso.
Tem um simples gesto de amor, que é um poema também que você faz baseado em fatos reais.
Ele é real, né?
É. Mas assim, a ruedeira...
É o que prevalece.
Ela ainda prevalece. É interessante.
Varia de acordo com a idade também, porque eu tenho visto que a turma mais nova, a geração mais nova, essa turma aí na média dos 20 anos, os que estão produzindo, escrevendo poesia, o que é de roedeira que esse pessoal escreve é uma brincadeira. Mas tem um público assim, por idade, que prefere a roedeira ou é todas as idades?
Olha, essa adolescência prefere mais a roedeira. Eu trabalho numa escola de referência lá que tem 350 alunos, e gente de 13 anos para lá, 12 anos para lá. E quando eu vou a alguma sala, dá um aviso da secretaria: Zé, um verso de roedeira, um verso, um verso. Quer dizer, é um negócio impressionante. Quando eu vou fazer um comunicado numa sala de aula, já vou pensando no que vou dizer. Porque...
Tem que ter.
Agora é bom porque o pessoal também sai dali querendo decorar ou tentando fazer um e vai lá no balcão da secretaria onde eu estou. Só dá uma olhada aqui para ver se... Eu queria fazer um negócio. Tem gente que produz, rapaz.
Olha,
a partir de um empurrãozinho desse, né?
É o incentivo.
É interessante.
Muito bom. Ô, Tiago, na música também tá isso, né? Essa onda aí de sofrência veio e dominou tudo. Agora, é muito assim, a gente comentava isso aqui, outro programa aqui, tem muito a ver com o estilo musical, a forma de cantar. Mas se a gente for ver as letras mesmo... Tem muita letra de roedeira clássicas aí, né?
Sim,
de Roberto Carlos a tantos outros nomes.
João Mineiro e Marciano, né? Aquelas coisas, o Raiz, aquele antigo, né? Sempre vem trazendo. Mas aí hoje a galera, principalmente a juventude, está mais focada nesse sertanejo universitário que eles chamam, né?
Uhum.
Porque não só fala em roedeira, mas fala muito em recaída, em viracopo.
É, mais uma roedeira
coisa que é da época. É coisa que é, que na minha adolescência não era isso, né?
Uhum.
A minha adolescência em Carnaíba era a questão de estilo de forró, era Mastruz com Leite, Magníficos, essas bandas assim que estão na Calcinha Preta. E a parte que eu gostava mesmo, que eu disse que eu sentava para curtir com a galera, tomar uma cerveja, uma coisa, era Legião Urbana, Raul Seixas.
Que Raul Seixas era um bregueiro também.
Justamente, o Raulzito, né?
Tinha um pezinho lá na roedeira.
Mas sempre tem, só que a roedeira vai do seu momento, né? Às vezes nem precisa ser uma letra específica, né?
Uhum.
Às vezes aquele momento que você tá, não que seja experiência própria, mas assim, você tá ali escutando aquela música e lembrou de alguma coisa, né? A emoção traz isso, né? A música, não só a questão de ter uma letra falando em roedeira.
Mas tem uma da noite aí que é uma roedeira antiga, que é um clássico hoje na
Sim,
noite. Tem que, se não tocar, você já sabe até qual
e por incrível que não, eu nunca deixei de tocar. Desde
tem que
tocava
se com, não tocar, a galera
imagina. Pavão. Zé adora essa.
E conseguiram...
Mas
não é boate azul, não.
Essa mesmo.
Agora, mas, exatamente. Mas eu notei uma coisa que eu acho que quiseram resgatar ela pra sacanear, né? Que fizeram tipo uma... Só que acabou resgatando.
Exatamente,
pra trouxe bem.
Sucesso,
né? Você sabe, né? Às vezes tem a galera que quer sacanear músicas boas antigas pra
que
tira onda. A música do tempo, meu avô, era essa aqui. É tanto que botaram aquele cara. Lente de amor. O cara não precisava, né?
Botou...
É,
por aí,
é um meme. Mas bom. Acabou que reavivou mais ainda. E quando a gente puxa isso num bar, que isso eu adoro
tem
tocar isso.
Tem que ser
aí,
depois da meia-noite.
Sim. É, eu tenho que tocar isso aí. É Boate Azul, é Dama de Vermelho.
Fantástico.
É a carta, né? Você me perde na carta. Isso eram as roedeiras da época. E essas, assim, eu toco com o maior prazer. E a galera não deixa de dar o levanto.
O que preocupa é, lógico, que a gente pode frequentar qualquer ambiente, pode frequentar, ouvir qualquer tipo de música, mas o que preocupa, e aí quando a gente está conversando, não é conversa de gente velha nem de gente chata, é o que fica e o que não fica, né? Quando você diz que a tua geração lá foi escutando, foi tocando pessoal lá do Russo, lá, o Legião. E tal, quer dizer, essa tua geração vai levar pro resto da vida essa qualidade musical. E hoje, se a turma só se apegar a esse estilo de sofrência, essas então, coisas, não vão levar a música boa como referência.
O que acontece, Alexandre, eu ainda tentei, quando eu comecei a fazer o voz e violão, muita gente pensa que é porque eu sou radical. Não, é porque dá trabalho. Você hoje tá aqui, você sentar e pegar uma música dessa que tá na mídia, é 15 dias, cara.
Terminou.
Ela foi pro
pegada,
saco.
Já era, né?
E nem a galera lembra mais. Aí você for tocar,
essa de 15 dias atrás, a galera já fecha a cara. Não, bicho, pô, tu tá desatualizado. Aí isso aí, o que é estar atualizado hoje, bicho? Então, ou seja, até pro próprio artista é ruim. Eles podem até não imaginar isso. Então quer dizer que ele se matou pra gravar, conseguiu ali o sucesso. Passou 15 dias, ele já tá desatualizado. Então, acho que tem que pensar isso aí, pô. E às vezes claro, são músicas
você,
boas.
Você tem que estar conectado com o mercado, mas não pode ser vítima do mercado.
Não, aí por isso que dessa, eu decidi. Né, eu quero saber de uma coisa, velho. Se der uma facinha assim, que tiver muito, muito... Que todo mundo tá tocando, eu vou. Aí eu coloco, né? Um do Gustavo Lima, assim e tal. Mas aí não dá pra me sentar, pegar 5 músicas, quando for daqui a 15 dias eu vou tocar o cara, ô bicho, essa aí já
e
era,
e a pastinha também não vai aguentar,
não,
né?
Não, ficar uma bíblia, né? E eu não tenho mais a paciência pra memorizar, sabe? Então aí eu prefiro resgatar, você toca hoje Chão de Giz, se você tocar daqui a 100 anos, a galera vai curtir, vai relembrar.
É clássico,
são clássicos, são músicas que não acabam nunca mais.
É o diferencial, é a qualidade.
Eu vejo gente jovem que se você puxa o Chão de Giz, eles cantam. Então, acho que não é a questão, ah, os jovens estão comandando essa música, estão nada.
Essa questão de a juventude gosta, a juventude gosta, isso é uma grande fachada.
Tem que ter uma vírgulazinha, bicho. Às vezes em casa outra coisa.
Primeiro você generaliza, né?
Tem que ter uma vírgulazinha, é bom, a juventude.
Depois não é real.
Mas ele não pode mandar em tudo também, não.
Não é real também, isso é uma fachada para quem tem outros interesses por trás.
E a juventude tem os pais também, né? Vamos respeitar os pais da juventude.
Vamos embora, vamos tocar mais um aí. Vamos de quê?
Vou fazer Zé Ramalho.
Ô, beleza.
Ô, Thiago, tu falou Zé Ramalho aí, essa questão das 12, violão de 12 cordas, né? Já que o Goga tocou no assunto aí, explica aí para o nosso ouvinte aí por que o violão de 12 cordas, que o clássico mesmo é o de 6 cordas, né? Ele seria para tocar que estilo? Você vai tocar Zé, o Zé gosta de violão de 12 cordas,
então, né? Esse aqui é a viola, né? Chama gente...
É a viola de 12 cordas.
Viola de 12, né? Ela é afinada. Ela veio uma réplica praticamente da viola caipira, que são 10. Né? Aí eles colocaram mais um. É a mesma afinação
mesmo
do violão de 6, só que tá oitavado, em cordas dobradas, né? Um exemplo aqui.
Afina uma de cada vez, né?
É.
Beleza. Vai tocar Zé Ramalho, fica muito bom.
Né? Aí eu trouxe ele, porque era uma coisa que raramente eu levo pro show, assim, porque o bicho é pesado também para tocar. Essas são em ocasiões especiais. E o som também, que ele é maravilhoso, né? Como tem duas pessoas tocando ao mesmo tempo, né? Justamente, é Almissada, Manassés, eu sou fãzaço, Manassés é um dos maiores músicos do Brasil. É. E
o pessoal do sertanejo lá de raiz de São Paulo, né?
É. É a caipira, né? A viola caipira, que são 10. Então, bom, falei, Zé Ramalho aí. Sei se eram os antigos que diziam em seus papiros, papirão já me dizia que nas torturas toda carne se trai, e normalmente, comumente, fatalmente, felizmente, displicentemente, o nervo se contrai. Oh, 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 oh. Com precisão. Nos aviões que vomitavam paraquedas, nas casamatas, caso viva, caso morras, e nos delírios meus grilos temer, o casamento, o rompimento, sacramento, documento, como passatempo eu quero mais te ver. Oh, 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 oh. Com aflição. Meu treponema não é pálido nem viscoso,
Os meus canetas se agrupam no meu som. E as querubinas, meninas, e vê um compromisso, submisso, reboliço no cortiço. Chamo o padre Cício para me vencer. Oh, 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 com devoção. Ei, ei. Oh, 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 oh,
oh. Você está no Palco Pajeú, Incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco.
A gente gostaria de chamar o povo agora. Quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora. Quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora.
Vamos embora com o quadro Sabendo Mais.
Palco Pajeú, Sabendo Mais.
Ele sempre é lembrado, só que ontem foi um pouco mais ainda, porque 27 de fevereiro é o dia de seu nascimento. Vamos saber mais sobre José de Souza Dantas Filho.
Isto mesmo que você pensou, é o Zé Dantas de Carnaíba, o médico, o compositor, o grande parceiro de Luiz Gonzaga.
Zé Dantas nasceu no ano de 1921, exatamente há 99 anos completados ontem.
A casa onde nasceu mantém a arquitetura original. É um preservado patrimônio exposto à história e à memória bem no centro de Carnaíba.
Ainda criança, ele fez o chamado exame de admissão em triunfo. Logo seguiu para o Recife, onde chegou a formar-se em medicina.
Como médico, partiu para o Rio de Janeiro, foi residente, depois funcionário efetivo e chegou a ser diretor do Hospital dos Servidores daquele estado.
Enquanto estudante, no entanto, não perdeu o vínculo com o Pajeú. Sempre que vinha, inspirava-se nos costumes e histórias populares, nas visões e mutações da natureza.
Também, enquanto estudante, começou a desenvolver seus dotes artísticos. Cantava causos, contava causos, escrevia e cantava tocando em caixas de fósforos.
A vida boêmia, paralela à de artista, era levada às escondidas da família, que tinha medo que ele se desviasse dos estudos.
E foi assim que ele conheceu Luiz Gonzaga. Foi até um hotel onde Luiz estava em Recife, mostrou algumas músicas e disse que se fosse gravar, não colocasse o nome dele, Zé Dantas, para evitar problemas em casa.
Não houve problemas. De cara, Luiz Gonzaga gravou Vem Morena. Depois vieram A Volta da Asa Branca, Forró de Mané Vito, Xote das Meninas, Vozes da Seca, Letra I, Acauã, Meu Pajeú e mais um montão de sucessos.
Detalhes que Zé Danta também trabalhou no rádio. Manteve um programa na Rádio Jornal, em Recife, e outro na Rádio Nacional, no Rio de Janeiro. Este com o nome de No Mundo do Baião.
Também foi produtor de discos e de shows do Rei do Baião.
É uma história linda e gigante, que valeria um programa inteiro para ser contada.
Linda e gigante, mas que terminou tão cedo. Zé Dantas faleceu aos 41 anos de idade.
Como a arte vence o tempo, viva Zé de Carnaíba, Zé do meu Pajeú.
Já faz um ano e tanto que eu deixei meu Pajeú. Com tanta felicidade vem penar aqui no sul. Ai, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? Longe do meu Pajeú não poderei viver.
Palco Pajeú, o programa que coloca você no palco, juntinho com quem faz a nossa cultura.
Bacana, tá aí o nosso memória, o nosso Sabendo Mais, relembrando o grande Zé Dantas, que vai um dia ser um tema de um programa especial aqui, viu, Ney Gomes?
É isso.
Porque merece, é bem merecido, mas a gente não podia deixar em branco o aniversário, esse, né? Aniversário 99, dele. Ano que vem, né, Thiago? Começar os preparativos, ano que vem é o centenário do Zé Dantas. Aí vai ter que passar um ano inteiro de festa lá.
E merecido, né?
É uma grande referência, né,
artista esse, que poeta, né, que levou o nome de Carnaíba pro Brasil e pro mundo.
E eu feliz que eu já fiz um show numa festa de Zé Dantas lá,
né?
Thiago Souza, olha, eu fui
fácil. Beleza, né? Reta final do programa, vamos ver aqui quem tá com a gente. Josenildo mandando um abraço, outro para você, aqui parabenizando pelo programa, estamos sempre ouvindo a Rádio Pajeú. A Edna Rabelo, lá em São Paulo, beleza, abraço para tu, Edna. Aqui vamos ouvir esse áudio.
Pessoal, boa tarde.
Boa.
Aqui é o comandante Jefferson, do 13º
Batalhão. Um assunto de polícia aqui é referente a um veículo que foi encontrado aí com placa de afogados. Esse veio para o jornalismo da Rádio Pajeú, a gente vai encaminhar, tá bom, meu irmão? Obrigado. E aqui, olha quem vem.
Aí, Moraes.
Sim.
Quando eu dizia que 30 minutos era pouco na segunda-feira, e agora eu tô achando que 2 horas ainda é pouco também na sexta-feira. Esse cara aí é bom demais, cara. E a turminha que tá aí contigo aí, meus parabéns.
Olha aí a sonoplastia.
Um abraço aí, Zé Adalberto. Valeu.
Obrigado,
amigo.
Ei, esse capa do Vigo. Bom, é a Cid Bela, é o Sogrão. Um abraço, obrigado. Amigo, seu programa é meu. É o Finfa aqui sempre com a gente. Um abraço pra tu, meu irmão. Obrigado pela companhia de sempre. A Dileuza Brasilino também, junto com a Cis, ouvindo o programa e dizendo que tá maravilhoso. Ô, Gislaine Araújo, encosta aqui também aqui pra tu dar um alô aqui. Pessoal, ouvir tua voz, tem que mostrar que tu veio aqui. Pessoal te vê, dava pra te ver lá onde tu tava também aqui pela TV Pajeú. Mas quem não tá acompanhando pelo Face, não te viu. Você veio acompanhando, Zé, mas eu vou trazer tu aqui. Passa outro dia, cá. Viu, rapaz? Vem pra cá, rapaz, encosta aqui pra dar só um alô aí. Como é que tá o livro aí? Você lançou agora recentemente o livro Fazendo Arte, né? Ainda tem edição ou já acabou e já tá cuidando de outro?
Pois então, Alexandre. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde aos ouvintes. Lançamos o livro Fazendo Arte e acho que esgotaram.
Que coisa
boa. Foi esgotado já. E um abraço pro povo de Brejinho e lá pro Pajeú de cima.
Qualquer dia tu vai vir aqui pra tu ficar onde Zé Adalberto tá ali. Vê se tu vier só de companhia.
Hoje eu vim só assessorar ele e você aqui.
Trazer verso pra nós. Valeu, obrigado pela presença. Um abraço pra todo mundo lá do Brejinho, Alacente, lá do Pajeú, né? Do nosso querido Pajeú. Manda um abraço também pro Zé Mochotó. Tá ligado o radinho aí, meu filho? Aumentou o volume na hora que começou o programa. Um abraço pra tu, pra mim também, que tava aí contigo. Um abraço, Mi. Um abraço só pra quem? Raimundinho Pires, rapaz. Raimundinho não perde um programa também, tá sempre acompanhando, é bem ligado nessas histórias. Quando a gente faz aqui o Sabendo Mais, o Memória, ele gosta muito dessas partes mais pesquisadas do programa. O Fabiano Queiroz também, o nosso Fabiano Queiroz, sempre ouvindo a gente. Um abraço.
Olha lá.
E um abraço de agradecimento, né, Ney? Pra o Francisco, pra Helenice, lá do restaurante e pizzaria Leve Pizza.
Foi muito legal.
Fizemos,
né,
o programa semana passada direto de lá e foi uma maravilha.
E ele comentou hoje, viu, Moraes? Eu passei por lá e comentou.
Que coisa boa.
Foi,
então,
muita
obrigado
repercussão,
a vocês,
foi ótimo.
Pela recepção aí, pela acolhida, vocês e toda a equipe, parabéns mesmo. E pelo trabalho do dia a dia também, sou cliente de lá e adoro. Um abraço para vocês e muito obrigado. Zé Adalberto, obrigado a tu também pela visita, estamos aqui nos minutinhos finais. Que bom te ouvir aqui, obrigado por ter vindo e vamos ter outros encontros por aí, né? Que 2020 traga mais poesia para nós, né?
Mais sofrência?
Que venham! Nesse estilo, que fazendo o que o Zé faz com ela aí.
Eu gostei desse estilo, viu?
Nesse estilo, até que não dói tanto, né?
Não dói, assim não dói tanto.
Pois é, eu que agradeço pelo espaço nobre aqui ao meu querido parceiro, amigo Alexandre Moraes, ao nosso amigo Ney Gomes.
Obrigado.
Ao parceiro aqui, Thiago Souza, essa figura impoluta da música. E a todos aqui da rádio, o pessoal ali que está fazendo a transmissão através de Libras, é muito interessante, muito inclusivo, eu acho muito bacana. E outra oportunidade, a gente vai estar aqui. Abraço mais uma vez para Itapetim e para todo o Pajéu. E terminar dizendo que...
Vamos lá, um versinho de saideira.
Aí tem que ter.
Tem que ter, ora se não tem.
É, Afogados está feliz desde quarta 26. E a coruja fez o galo calar o bico de vez. E o galo dormiu calado no puleiro que não fez.
Essa aí foi boa. Bacana.
Aí tem uma despedidazinha de sofrência.
Vamos com ela.
Essa é a parte boa.
Né? Essa questão de sofrência, só finalizando aqui, tem que ter uma certa criatividade, porque se ela não tiver, ela fica sem...
É muito melosa.
Fica muito melosa, muito sem nexo. Tem que ter alguma coisinha nova, né? Aí... Vou fazer do meu peito um pé de urtiga, para ninguém nunca mais ter o direito de fazer ninho fofo do meu peito sem qualquer intenção de ave amiga. Se não for por amor, ninguém se abriga no refúgio do meu interior. É preciso ter paz de beija-flor para poder transformar meu peito em ninho. Se não for dessa forma, eu dando espinho pra ninguém ter acesso ao meu amor.
Maravilha!
Tiago, hoje tu vai fazer um showzaço, vai?
É uma roadeira vingativa também, viu? Ele dá uma roadeira também, mas ele dá uns coicezinhos também, viu? Cara, ele não só bom, sofre, viu? Não. Ele diz a pessoa também, que não tô nem aí também, não. Diga, eu sei que você tá desse jeito também, se vire pra lá.
Vá, embora.
Valeu, José. Obrigado. Deus continue te abençoando e mantendo perto de nós, viu?
Muito obrigado por tudo.
Valeu. Tiago, claro que vai encerrar o programa é você com música, mas dá tempo pra gente conversar ainda um pouquinho. Diga lá pra Lil que ele vai vir pra cá, viu? Eu tô guardando uma data especial aqui pra Lil, eu tô esperando um acontecimento. Tem um lançamento grande de um livro, né? Aí recente e eu quero trazer ele nesse dia, viu? E parabéns pelo teu trabalho, pela tua carreira, segue em frente aí que a gente vai continuar aplaudindo, viu?
Beleza, agradeço desde já, né, Alexandre, pela oportunidade, meu amigo Ney Gomes. E parabenizar, isso não é um poeta não, isso é um deus da poesia.
Esse
prazer
é
um imenso. Prazer é imenso, eu já me arrepiei tanto aqui.
Você e eu fiquei calado aqui, viu?
Prazer, poeta.
Prazer, nosso, Tiago. Parabéns.
A vida só presta sofrendo, né?
A gente só encontra com a gente desse nível aqui num programa. No seu porte, né?
O palco Pajéu, rapaz, vocês é que fazem.
Não pode deixar de falar que isso é o que a gente tava precisando. Né? Na comunicação geral, em rádio, enfim. É um programa como esse, né? Pra gente não deixar morrer a arte, não só do Pajéu, como do Brasil, que é a poesia, a música, músicas boas.
E poeta, né? Você que canta de tudo, você é o cara que eu digo que tem material encostado. Material encostado, você usa o quê?
O que é? Depois de uma dessa. Então é isso, gente. Muito obrigado, até uma próxima, se Deus quiser.
Então valeu, nosso agradecimento a todo mundo. Veja aí a música que você vai terminar. Mandar um abraço aqui final para Suzy Queiroz, os Queiroz de todo mundo lá, família imensa e agradável de Dona Edith, a comadre Edith lá na Matinha, fez aniversário essa semana, 70 anos, e fez um festão bacana lá, recebendo todo mundo com coração em nome que ela tem, renova os parabéns e os agradecimentos, um cheiro para todos vocês. Obrigado à equipe Palco Pajéu, Ney Gomes, Cláudio Gomes, André Luiz, Valéria, Aline, o Nil Júnior, todo mundo que está com a gente, Leandro Simões, valeu, vocês que vieram, aquele abraço, o Alex está fazendo ali a percussão para o Tiago, que vai encerrar agora. Tiago, é contigo o encerramento, obrigado, um abraço a vocês, até o próximo encontro.
É isso aí, gente. Agradecer meu amigo Alex, parceiro aqui de longas datas na música, né? Mandar um alô especial pra Carnaíba, minha terra maravilhosa. Valeu, galera do bairro Carnaíba Velha, meu bairro, né? Isso aí. Lembro da moça bonita na praia de Boa Viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era a pele, de azul era a bela da tarde, seus olhos azuis como a tarde, na tarde de domingo azul, La Belle de Ju. La Belle de Ju era...